Deu? Vamos dar para a aberta sessão ordinária do dia 7/6/2022, pedindo à secretária Vanessa que faça a leitura à chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Lincoln Leano Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Não se encontra, entrar com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. E como um óleo suave derramado sobre a fonte, e que desce para a barba e a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 027 de 2022. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Tavares, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 026 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Ofício 1143 de 2022. Do gabinete da Prefeita Municipal. Informar sobre a existência de recurso orçamentário para arcar com as despesas com a construção de uma quadra poliesportiva em Bujuru. Construção de uma quadra poliesportiva em Bujuru. Declaramos aos devidos fins que o município de São José do Norte possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção. Lei 14.116 de 2020, artigo 83, e Lei 14.194 de 20 de agosto de 2021. Aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeita. Requerimento 012 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, Cristino Matos Azevedo. Requerimento do gabinete do vereador Ronei Silva. O vereador que baixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente que seja feita limpeza do dreno coletivo que escoe as águas de várias propriedades na localidade do Divisa, começando na Estrada Velha e indo até as margens da Lagoa. Justificativa. A pedido da comunidade do local para que não prejudique o período de plantio de cebola. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Requerimento 07 de 2022, do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer que a mesa diretora realize uma moção de aplausos aos 56 anos de fundação para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para que seja realizada em sessão solene no dia 20 de junho. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Indicação número 05 de 2022 do gabinete do vereador Lincoln Pontes. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Executivo Municipal para que seja feita a troca das sirenes das escolas públicas e sejam substituídos por sinaleiros musicais, a fim de proteger as crianças com transtornos e espectro autista. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Convite para a reunião técnica da Cebolicultura, que acontecerá no dia 8 de junho de 2022 e no dia 9 de junho de 2022, com programações no Clube Sócrates.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia com a secretária Vanessa, a leitora da ordem do dia.
Estou de ordem, senhor presidente. Poderia passar o meu ofício, o requerimento 012-2022, para a ordem do dia, com a acrescência dos colegas, é claro.
Então, boto a apreciação em votação o pedido do vereador Ronen Silva para que passe para a ordem do dia o requerimento 012-2022. Então, aqueles que concordam, para a ministra como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então, o requerimento 012 do vereador Ronen Silva passará para a ordem do dia.
Questão de ordem também, senhor presidente. Com a concordância dos nobres colegas, o senhor presidente também queria pedir para passar os meus requerimentos na noite de hoje.
Qual
requerimento? Se é que a ordem do dia não está muito extensa para que a gente não prejudique as explicações pessoais.
Qual deles?
Se possível, os dois. Se possível. Fica a cargo do presidente, sem constrangimento, sem problema nenhum.
Então, boto a apreciação dos colegas, né, que eles concordam que os requerimentos requerimento 07, a indicação 05 do vereador Lincoln Pontes, passa para a hora do dia. Que eles concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então, o requerimento 007/2022 e a indicação 005/22 do vereador Lincoln Ponte passará para a ordem do dia. Ordem do dia com a secretária.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 024 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o esgoto fluvial, cloacal e calçamento na rua Mário Jorge, Travessa 10, na Veneza. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada e obstruindo a passagem de carros. Plenário Caetano Zé Travassos, 6 de junho de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Em anexo, fotos.
Uma palavra, vereador Irandira Silveira Rodrigues, é autor do requerimento 024.
Bem, senhores vereadores, boa noite a todos e a todas que aqui estão presentes, né? Nossa assistentes aqui, colega que nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Esse é um trabalho que a gente está nessa casa, um trabalho simples, né? Que seja feito o esgoto fluvial, né? E com a qual no calçamento na rua Mário Jorge, Travessa 10, Veneza, né? Pende-se o fato, né, ter ido ali e ter recebido, sim, né, inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária, né? Quando chove, os moradores não conseguem sair de suas ruas, as casas, pois elas ficam alagadas, né? E obstruindo a passagem de carro. Ali a gente sabe, quando chove ali é complicado, né? Porque é um local que ela atravessa ali, ela tem bastante areia, né? E também não tem esgoto. Ali já está na hora e o momento, né, de ter esgoto fluvial com a qual, né, para favorecer aquele povo ali, né? E, na verdade, quando é verão é areia e quando chove, empoça a água, né? Até temos fotos tiradas da rua ali, né? Dos moradores que nos passaram. E a gente traz trabalhar essa casa para que seja que o executivo executa, né? E faça o trabalho, né? E quem sabe prenda naquela rua ali, enquanto não tiver calçamento, né? E esgoto, né? Para dar um bom achego para aquele povo ali. Deixa a critério do nobre vereador para que seja apreciado e aprovado e que o executivo executa aquele trabalho ali o mais breve possível.
O requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues está à disposição dos colegas que queiram fazer uso da palavra. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 024/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 025/2022. Os vereadores que a esse subscrevem, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que retire o estacionamento oblíquo em frente ao hospital na rua Edgardo Pereira Velho. Justificativa em plenário. Plenário Caetano Zé Travás, 6 de junho de 2022. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Uma palavra ao autor. Autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, esse é um trabalho que a gente traz dessa casa aqui. É de extrema importância, porque a rua Edgardo Pereira Velho é uma rua de bastante fluxo de carro, né? Entrada e saída da cidade. E aquele estacionamento oblíquo ali, atravessado, tem dias ali que estreita a rua demais, né? E complica o trânsito ali, né? É muito movimento de carro. E sendo que tem muitas caminhonetas, né? Essa Hilux, S10, com as caminhonetas longas, né? Então fica ali acentuado o brico, né? E o trânsito fica meio tumultuado, né? Então, a pedido de muitos ali que trafegam por ali, passam por ali, né? Que seria bom ser mudado aquele estacionamento ali, né? Que seja ao sentido da rua vertical e não atravessado, né? E eu já tenho passado por ali e observado, né? Dia de bastante movimento, tem a parada de pedestre, né? Que na ponta da rua ali, que no rumo do hospital, né? E aquela, se eu não me engano, aquela rua que só desce, acho que é Aragão Bozano, né? E fica um trânsito ali meio trancado, uns carros desviando do outro e vem os carros atravessando o brico, então fica com muita dificuldade os motoristas ali naquele sentido ali, né? Quem entra para a cidade e quem sai da cidade, né? Então seria bom que fosse revisto, né? Revisto aquilo ali, aquele sentido oblíquo, né? E na verdade também acho que até a ambulância, né, que entra e sai ali do hospital, também de certa forma complica também, né? Deixa critério do vereador para que analisa, né? E olha com carinho e quem sabe, né? Se nossa Secretaria de Trânsito, né? Olha bem aquilo ali com bastante sentido, né? Pega um dia de bastante movimento e começa a analisar. Ali, na verdade, quem entra para a cidade tem a entrar com bastante sentido e quem sai da cidade da mesma forma. Então, se torna um trânsito muito rápido ali, né? Que as pessoas passam meio ligeiro ali, né? E aquele sentido, estacionamento oblíquo, avança muito na rua e a rua se torna passar estreita. Deixo a critério de cada um de vocês.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente Cristino. Boa noite, vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, Marquinho, a Cleia, ao Ilho Lau, assessor do vereador Luiz, à comunidade São José do Norte, cidade interior. E quero dizer ao vereador Irandir, que isto a gente já tinha visto antes, mas o senhor está de parabéns por fazer um requerimento, que eu também acho que aquele estacionamento ali, nem sei quem era o secretário na época, que teve a ideia de fazer aquele estacionamento ali, que é praticamente inviável, porque, como o senhor diz, na hora do pique, as pessoas estão parando, os carros estão parando, e aquilo está atrapalhando. Porque ali não era para ter um estacionamento. Aquela rua é a entrada e saída de São José do Norte. Todo o fluxo de carro é por ali. E quando está muita carros maiores estacionados, a rua encurta. E nós temos um escritório político ali, nós vimos. Nós temos um escritório político ali, que à tarde nós trabalhamos ali e nós vimos muita coisa. Não sei como não deu algum acidente grave. Mas eu acho que, com o seu requerimento, e se nós fizermos uma visita ao secretário, tenha certeza que o secretário vai sentar conosco, vai conversar e nós iremos chegar, sim, a um denominador comum, o secretário que possa nos ajudar, que será de grande efeito para a nossa comunidade. Antes que aconteça algum acidente grave ou pegar alguma criança ou alguma pessoa, e também fica fora de rota, porque ali é um hospital municipal, ali entra ambulância, ali vem gente doente, e aquilo vai atrapalhar. Então, o senhor está de parabéns, pode contar com o meu voto para aprovação do seu requerimento, e, se o senhor precisar, nós iremos lá no secretário, porque o secretário é uma pessoa de bom acesso e uma pessoa que quer resolver, sim, os problemas de São José do Norte. Quer uma parte, vereador?
Não, vamos junto, vereador Nedinho, porque tem esse conhecimento daquele trânsito ali, como você já teve ali um gabinete de campanha ali, né?
É, nós temos, né?
E, na verdade, a gente vem analisando um bom tempo aquele trânsito ali. E muita gente pede que seja tirado aquele estacionamento oblíquo ali. E, na verdade, até as próprias ambulâncias, né, quando entra e sai rapidamente, com a urgência, está atrapalhando, sim.
É, e até ali o estacionamento da farmácia ali, São João, também, que ela fez um estacionamento particular, e quando as pessoas saem, é uma dificuldade para sair. Por quê? Porque fica estreito do estacionamento oblíquo e vem carro toda hora de lá para cá e daqui para lá. Então, está de parabéns, vereador Irandir.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, parabenizar o colega, dizer que somos pela aprovação, um belíssimo olhar pelo trânsito da nossa cidade. Parabéns ao colega. E, realmente, é uma rua, né, que não é uma rua reta, é em linha reta, é uma rua que vem em curva, né, como várias ruas da nossa cidade. Uma rua que, nos horários de pico, tem um trânsito um pouco mais acelerado, ou, pelo menos, mais carregado. E aí, nas questões de ambulância também, de entrada e saída do hospital, para quem está estacionado no oblíquo, retirar seu carro dali, nós que somos, né, habilitados aí, motoristas, a gente sabe que é um tremendo risco. Eu não tenho vergonha de dizer, costumo fazer, quando estou no hospital, por um motivo ou outro, peço minha esposa ficar na calçada e me fazer o sinal, porque a visibilidade de quem... Só quem está na primeira vaga tem visibilidade, em frente ao ambulatório, né, vereador Nedinho? Mas, da segunda vaga em diante, fica bem difícil. E se a gente tiver num carro pequeno como é o meu, um carro hatch, e tiver uma caminhoneta, Hilux, algo, né, do tipo, no lado da gente, a gente não vê nada de que vem lá do restaurante da Roberta para cá. E aí não adianta culpar A ou B, né? Inclusive, o vereador Nedinho disse que não teve nenhum acidente grave. Grave não teve, mas eu fui um que me acidentei ali por causa do oblíquo. Foi uma perda material para mim e para o senhor, que, na verdade, pagou toda a despesa, fazem 4 anos isso. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas foi em função, sim, do oblíquo. O oblíquo prejudicou bastante. Naquela função ali. E a gente tem que pensar também, não só na mobilidade urbana, mas muito bem colocado pelos colegas, a questão de entrada e saída de ambulâncias, né? Não acho que não é uma ou duas vagas ali que né, se retirar que vai prejudicar. Até porque não é o centro mesmo da cidade, né? Onde é bastante utilizado. Então, somos pela aprovação, parabéns pelo olhar, colega, e... Tenho certeza, como o vereador Nedinho colocou, o secretário é uma pessoa muito acessível e vai, com certeza, atender o seu pedido, que vai colaborar com a mobilidade urbana e também as questões do hospital. Parabéns.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
A sua palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistente, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. Na verdade, a matéria ela tem um significado importante, né? Mas nós devemos observar também a questão de estacionamento para, principalmente, aquelas pessoas que vão fazer visita ou querem acessar o hospital municipal ali. É um complicador, o oblíquo, estacionamento oblíquo ali naquela, né, região, mas eu observo muitos motoristas também atravessando ali, inclusive com caminhões grandes, a 30, 40 por hora. Às vezes desce da barca e passa ali chutadinho. E se sabe que não pode passar. Frente ao hospital é 20 por hora. Né? Traz o transtorno, o perigo, né? Mas nós precisamos também ter um plano B. Aonde é que nós vamos abrir espaço, vaga, para estacionamento daquelas pessoas que precisam acessar o hospital, seja para visitar parentes, seja para levar alguma... Né, encomenda alguma coisa para as pessoas do hospital. Precisamos disso, porque se nós tirar o oblíquo, alinhado ali, o máximo que vai dar, 3 carros máximo de estacionamento, entre o ambulatório, a primeira entrada do hospital e a segunda acesso, né, que é a porta pequena, não a saída, que é lá na saída, claro que não tem... largura, então precisamos planejar, e isso cabe ao secretário, não a mim.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Ali tem 6 vagas. É simples, é botar na rua do lado, fazer ao comprido. As 6 vagas que tem ali, faz na rua comprida, aquela que vai para a Rua da Saudade. Resolveu o problema. Só que ali, vereador, é muito perigoso, eu digo, porque nós temos todos os dias ali, nós temos vendo.
Eu concordo que é perigoso, mas a imprudência dos nossos motoristas também é muito grande. Motorista sabe que não se passa em frente de escola e em frente de colégio, de hospital, a mais que 20 por hora. É proibido passar. E passo. Eu cansei, estou cansado, está ali no estacionamento, tanto aquele oblíquo ou da farmácia ali, e passo. Inclusive caminhões. Eu já vi caminhões... grande passar ali, e no mínimo a 30 por hora. Então, eu acho que até que o estacionamento ele tem um transtorno, sim, ali, principalmente para carro pequeno. Agora, temos que ter a solução, talvez essa que a Vossa Excelência disse, ao lado, pode ser uma das soluções.
Mas tem outra coisa, as pessoas que vão visitar no hospital não são aquelas que ocupam aqueles lugares ali, infelizmente não é.
Às vezes é.
A gente vê ali, porque nós temos ali, vemos diariamente tanta gente que nem no hospital vai.
Sim.
Estaciona ali, sai. É a mesma coisa, é uma coisa que nós temos que tomar providência. As pessoas vão achar ruim, mas é para modificar o São José do Norte. Nós temos que cobrar esse estacionamento oblíquo aí, porque não é cabível a pessoa que vem para lancha, deixa o seu carro o dia todo, pode até ficar brabo comigo, mas é errado, porque tira, as vagas já estão muito poucas no norte, muito poucas estão as vagas, e se nós não fizer nada, cada vez não vai ter mais onde estacionar. Desculpa, vereador, até não, tomei mais
eu,
seu
eu,
tempo.
Eu concordo, né, que nós precisamos... modernizar o nosso a malha urbana, né, de trânsito, principalmente no centro, né? Mas o que eu quero, claro que eu vou votar, para votar contra um trabalho do vereador aqui, só se for muito esdrúxulo, né? Mas o trabalho do vereador, ele levantou uma discussão do que nós precisamos melhorar. Eu estou dizendo que nós precisamos já antecipar como que nós vamos melhorar aquele estacionamento. Né, se o oblíquo traz prejuízo, mas nós precisamos do estacionamento em torno do hospital. E, além do mais, não só o hospital, ali tem comércio, tem farmácia, né, então tem restaurante. Então, tudo isso precisa ser melhorado em torno daquele espaço ali. Né, e, principalmente, aquele pedacinho de rua ali, da Edgardo até a rua atrás do hospital ali, que é uma buraqueira braba, aquela pedra irregular ali. Precisamos melhorar para dar melhorias ao nosso povo. né? Sou favorável ao trabalho. Como eu disse, para votar contra o trabalho de um colega aqui, só foi muito esdrúxulo o trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Irendir da Silveira Rodrigues.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra para dizer que voto favorável ao requerimento do colega. É, também reconheço o estreitamento da via ali, né, por conta do alto tráfego, já que a rua é duas mãos naquele sentido. É, temos um plano de mobilidade aprovado e não temos mais reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, né? Aliás, eu não sei quando foi a última, e nem quando foi divulgado, e onde é divulgado, e nós aqui nessa casa não temos conhecimento da agenda do cronograma de encontros do Conselho Municipal de Trânsito. Então, não havendo um debate com a sociedade, estamos nós observando, ora colhendo, mas não temos uma instância tão importante que a sociedade pode estar participando se estiver sendo divulgado, né? Então, é brabo, porque são coisas que... a dinâmica do nosso trânsito tem mudado, né? Temos mais carros, né? A situação de caminhões passarem ali é inaceitável, inadmissível, né? Mas a gente precisa, né, aproximar mais a política pública da sociedade. E, infelizmente, o Conselho de Trânsito não tem notícia dele, se está vivo ou não.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irendir da Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 025/2022 do vereador Irendir da Silveira Rodrigues. Próximo trabalho com a secretária.
Requerimento número 012/2022 do gabinete do vereador Ronei Silva. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo para que encaminhe a secretaria competente que seja feita a limpeza do dreno coletivo, que escoe a água de várias propriedades na comunidade do Divisa, começando na Estrada Velha e indo até as margens da Lagoa. Justificativa. A pedido da comunidade do local para que não prejudique o período de plantio de cebola. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina, pela live ou mesmo pela rádio. Eu fui procurado pelo pessoal dessa comunidade, né? Tem esse dreno que ele atravessa diversas propriedades lá e ele sempre pede para limpar e o pessoal vai sempre limpar depois que da época das chuvas. Então, a gente está pedindo, a gente sabe que a Secretaria da Agricultura tem feito um bom trabalho na limpeza de drenos, mas esse dreno do Divisa, ele sempre é ficado para depois e acaba prejudicando o pessoal que planta cebola lá. Então, a gente pede que tenha celeridade e que eles possam ir antes da época das chuvas fortes lá, para o pessoal não ficar empenhado com as suas terras cheias d'água lá, podendo ter prejuízos e, muitas vezes, até difícil acesso às comunidades lá para entrar na chácara. Então, a gente pede que o pessoal da Secretaria de Obras ou da Secretaria de Agricultura e Pesca que possa fazer uma limpeza desse dreno lá, porque ele é importante para escoar aquela água da pessoal do Divisa. É simples, mas é objetivo. E a gente espera que seja atendido o mais breve possível.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Ronen Silva.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, eu peço a palavra e peço ao colega proponente da matéria, né, para nós situarmos qual é esse dreno aí.
Esse é o dreno que ele pega lá na estrada de baixo, lá, tá? É passando os Amaral, ele falou para mim lá.
Não, aí esse dreno que a Vossa Excelência está colocando, na verdade, ele desce na propriedade do seu Adi.
São cinco ou seis propriedades, não, se aí, não me engano.
Não é no Divisa esse dreno.
É lá, foi que...
Os Amaral é lá no Turpim. É lá no...
Do Amaral. Do cara.
Do Amaral.
É. Ele tá falando do Amaral do Divisa.
Sim, aí desce na
não
chácara...
Não é lá nos Amaral. É, no Amaral. Do Amaral.
Desce que na pega... chácara do Adi e passa pela chácara do Amaral. Finaliza na chácara do falecido Elio. Amaral é o nome do é o apelido, não é o dos Amaral. É. Que tem o dos Amaral também, que vai ser feito também, que é lá no Turpim, também vai ser feito. E esse do Divisa, a máquina já está lá.
Já está lá?
A máquina está lá na Liliane, ali no Galdino, e vai pular para o do Divisa. Esse beco foi limpado em 2014, esse dreno foi limpado em 2014, foi o último ano, foi no ano do seu Zeni, como os demais, né? Foram limpados em 2014, depois de lá para cá não foram feitas mais limpezas nesses drenos grandes. Foi feito agora, há poucos dias, no Gravatá, lá no Tatu, Pelé, passa lá pelo Aldo. Foi feito no Estreito, 3 drenos também grandes, e agora está sendo feito no Galdino e o do Divisa. Deve de pegar segunda-feira ou terça-feira. E é o próximo, né? E estou vendo com o Juninho aí para que seja feito lá nos Amaral. O vereador Cristino, presidente dessa casa, já entrou várias vezes com esse trabalho aqui, pedindo para limpeza e melhoria. Era um beco público, é público, né? E tem uns moradores que moram no fundo, e muito fundo na mesa, longe. O vereador Cristino sabe onde é. São os becos dos Amaral, lá no Turpim. Isso. E está dando o acesso por enquanto. Mas, cedendo o acesso. Mas o beco é público. O beco é público. E tem vários moradores, tem mais ou menos 9 moradores lá. E ainda principalmente tem um cadeirante.
Exato.
Até eu emprestei uma cadeira de roda para eles lá esse tempo. Tem um cadeirante lá. E esse do Divisa, ele, na verdade, ele não é que ele passa por várias propriedades. Ele passa pela do Adi e do Amaral. Só que as águas que descem são águas que vêm lá do falecido Cedeni. Vem lá do Campestre, vem de longe. E tem mais 2 becos públicos ali no Divisa, que poderiam dar escoamento para essa água para não sair toda no Amaral. Porque a água que vem lá do Cedeni, vem lá de cima, lá, vem descer tudo ali. Se chamava o Passo das Taquaras do Seu Elio. Era o cemitério de caminhões e ônibus na época, quando era estrada de chão. Era o caminho mais horrível que tinha naquele trecho. Né? Então, esperamos, claro que vai ser atendido o trabalho da Vossa Excelência, até porque faz 8 anos. 8 anos. Que foi a última limpeza lá. E assim mesmo foi uma polêmica. Né? Foi difícil de convencer tanto o Amaral quanto o seu Adi daquele dreno, porque tem outros problemas ali de vizinhança. Então, foi muito complicado, na época, conseguir sensibilizar eles, que era importante. Mas depois eles liberaram, e tanto é que o Amaral, juntamente com o Clyde, que é o presidente da associação lá, e o irmão dele, vem pleiteando já há 1 ano e pouco já para que faça a limpeza desse trabalho lá.
Só esperamos que não demore mais 8 anos, né? Dessa limpeza aí.
Não vai demorar. Com certeza, semana que vem está lá a máquina. Obrigado, sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob o requerimento do vereador Ronei Silva. Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
A palavra para reforçar a importância, né, das manutenções das drenagens no interior, né, dada a entrada do inverno, né, as quadras de horta de cebolinha, preparação de terra, e para tudo isso precisa ter uma manutenção adequada, né, e dada a explicação aqui do colega Hildo, eu me permito fazer uma brincadeira, Ronei. Da próxima vez, fazer o requerimento ao gabinete do colega Hildo, que tá sendo, né, elevado a subprefeito, segundo distrito e arredores, porque conhece, é de lá, né? Conhece o território e está por dentro das operações, né, da região, então está com tudo. Né, e que a comunidade seja bem assistida, é o que a gente espera.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sob o requerimento do vereador Ronei Silva, do PSDB.
Peço a palavra, senhor
com
presidente.
A palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para o meu amigo Ronei, por esse trabalho que está sendo feito, né, Ronei, de limpeza das valas e drenagem ali, né? Porque nós já temos num período de praticamente plantio cebola, né? E temos vendo que a Secretaria de Obra, né, e limpeza de vala, acho que está lenta, está devagar, né? E nós viemos nessa casa reivindicando há um bom tempo. E parece que as coisas acontecem devagarinho, talvez falta de máquina, né? Não quero criticar ali o secretário que executa esse trabalho, né? Na verdade. Mas acho que tem que ser mais pertinente, né? Porque hoje se pede ali no Divisa, né? Amanhã depois pedimos em São Caetano, e depois se pede em Retovado, e Saraiva, e daí por diante, né? Então, acho que é pertinente esse trabalho, nós temos que levar à tona, que seja escutado, ouvido pelas comunidades, né? Que a Câmara de Vereadores reivindica, né? Porque tem muita gente que diz que os vereadores não trabalham, trabalham sim. Agora, quem executa é a prefeitura, né? Então, ali tem a secretaria, né, Rolém? Então, por isso que eu estou reforçando que o colega está pedindo a drenagem daquelas valas ali para escoamento d'água, né? Temos lá a cabeça, lá, plantio de cebola. E outros lugares, São Caetano, Saraiva, Barranco, também não está acontecendo. Como pedi lá para o Pontal Cucuruto, meu amigo ali, que o pedido dele é tabaco, também não aconteceu até hoje. Então, é lugar que se planta cebola, acho que tem que ter drenagem, sim, tem que ter maquinário trabalhando. Se está estragado, que arruma as máquinas agora, que vai para a estrada, né, e que executa esse trabalho, porque o plantio de cebola não espera. Se der uma chuva grande, as algas sublinham. Se der uma chuva grande, a cebola cai para o rego. Então, é pertinente o seu trabalho e que seja executado o mais breve possível, como os outros que a gente pede aqui também.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento do vereador Ronei Silva, do PSDB. Já que não tem ninguém para se manifestar, eu vou me manifestar. Vereador Ronei Silva, primeiro vou lhe dar os parabéns, porque o seu trabalho não está só na cidade, o senhor está se expandindo para o interior. E aonde o senhor fala esse beco, pega o seu Adriano Pinheiro, seu Nésio Pinheiro, o seu... Como é o nome ali do seu... o velho agora, cara, sem falar o nome dele. Seu Adi, e eu acho que pega também a chácara do falecido pai do Brizola. Eu acho que pega aquela chácara ainda ali. Então, como assim, ó, vem falando em limpeza de drenos, valeta, o vereador Luiz vem há horas pedindo, vamos fazer um cronograma, não adianta deixar limpar os troços depois que vier uma enxurrada d'água. Vamos fazer antes. E eu tenho a certeza que o nosso governo agora está pegando o rumo. E tenho certeza que a prefeita está mandando o seu secretariado. Temos o vice-prefeito que está sempre de bota e indo nas localidades. Porque quem vai ganhar não é nós. Não é eu, não é o vereador Luiz, não é o vereador Hildo, não é o vereador Irandir, vereador Lincoln. Quem vai ganhar é as comunidades. É aquelas pessoas que vivem ali naquelas localidades. Tendo os drenos limpos, a água não vai parar e não vai ir para cima das cebolas. Isso já vem sendo falado há horas, o vereador Luiz fala sempre. E nós temos que fazer um troço simples. Não é obras, mas é simples, vai beneficiar sim, muita gente. O senhor está de parabéns, vereador Ronei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 012-2022 do vereador Ronei Silva, do PSDB. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 7/6/2022. Passaremos para o próximo trabalho com a secretária Vanessa Oliveira.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento número 07/2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que a mesa diretora realize uma moção de aplausos aos 56 anos de fundação para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para que seja realizada uma sessão solene no dia 20 de junho. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
A palavra com o vereador do requerimento 007/2022, vereador Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Vanessa, digníssima assistência, seu Suedi, Marcos, Cleia, assessor William, Carlos Magno e toda assistência online e na Rádio Cultura Rio Grandina também, e nosso amigo Braulio, grande Braulinho, nosso doutor, assessor jurídico da casa, muito boa noite. Este trabalho iria entrar na semana passada, foi no dia que eu tive que faltar por problema de saúde, né? E peço ao presidente, com sua diretoria, que se atenha muito à data, que é dia 20 de junho. O que, que ocorre? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus completou já 56, vai completar 56 anos, me desculpe, de instalação aqui na cidade de São José do Norte. Eu tive a honra e a grata satisfação de ser chamado pelo pastor, presidente da Assembleia de Deus, Valdenir, me solicitando, né, trouxesse a plenário, convidasse a todos os colegas para que mantivesse, né, a parceria neste pedido, obviamente convidando já a casa para que no dia 20 a gente prepare. Eu sei que já até olhei que no dia 20, senhor presidente exercício e senhor presidente, né, formal da casa, dia 20 é um dia de sessão plenária. Então, nós temos um grande desafio como representantes do povo. É um dia de sessão plenária, sessões solenes. Eu sei que são normalmente realizadas em dias diferentes, presidente Cristino. Sessões solenes, eu sei que são realizadas em dias diferentes, normalmente, de sessões ordinárias da casa. Porém, a Igreja Assembleia de Deus, através do pastor, solicita que no dia 20, que é o dia que marca o aniversário, a gente faça um ato, e aí vem o grande desafio de, como representantes do povo, que a gente possa realizar, a partir das 19 horas, o ato solene, até as 8h20, 8h30. Eu sei que o senhor presidente e todos os colegas serão parceiros para que a gente possa fazer a solenidade um pouco antes, né, homenageando a Assembleia de Deus, todos que passaram por ali. É um grande evento, inclusive eu já tenho aqui no meu WhatsApp, que o pastor me mandou e vai mandar para todos os vereadores que possam fazer presente neste evento. Inclusive, serão cerca de 190 inscritos e diplomados obreiros, né, da Igreja Assembleia de Deus, não de São José do Norte, mas de toda a região. Então, esse evento, além de religioso, importante pela questão religiosa, é um evento também turístico. Vai trazer bastante pessoas para a nossa cidade, que serão diplomados, foi escolhida, a Assembleia de Deus escolheu a cidade de São José do Norte como sede para diplomar esses obreiros que vêm fazendo o curso há um bom tempo e terminaram seus cursos. E nesta data, né, neste evento, que serão 3 dias de eventos, eles receberão seu certificado de obreiros. Então, virão pessoas de inúmeras cidades de toda a região do estado, inclusive de Torres para cá, tem pessoas que vêm, e não vêm sozinho, vêm em excursões, vereador Nedinho. Então, é um grande evento e é uma satisfação. Eu acho que a gente, né, aproveitando o ensejo, agradecer a Deus por poder ser vereador nessa legislatura e podermos todos participar desse grande evento, né, que tem um cunho religioso, turístico, cultural e histórico. É, que venha homenagear a Assembleia de Deus. É um desafio, senhor presidente, mas eu me coloco, eu, meu gabinete, meus parceiros políticos, à disposição para ajudar a mesa diretora para que a gente possa realizar no dia 20 de junho, a partir das 19 horas, com a aquiescência dos colegas e do senhor presidente, para que seja feita a vontade daquela igreja, dessa congregação tão grande, tão importante, que é pertinho lá da casa do vereador Nedim, conhece muito bem o pessoal, e a gente vem aí pedir primeiro a aprovação e depois a parceria para que a gente monte um belo evento aí através de nós, da nossa diretoria. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, presidente.
O vereador Nedirlande Amorim Loureiro.
Presidente, em primeira mão, quero parabenizar o vereador Lincoln por essa iniciativa, que eu acho que essa casa tem que fazer homenagem, como foi feita aqui, presidente, que nós participemos aqui do Centro Zumbanda. Eu acho até, dar uma ideia para o presidente, que dia 20 começasse a sessão mais cedo e depois fazia as homenagens à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que a gente fizesse uma recepção bonita. Eu acho até que os vereadores podiam vir trajado de terno, que é um troço que fica uma coisa bonita, que as pessoas gostam. Eu gosto de andar de terno, só não ando porque os caras vão me chamar de que eu quero aparecer. Mas, não, eu acho que dá uma coisa mais séria. As pessoas vão ver quem é vereador, quem não é vereador. E isto é de grande importância, porque não é só homenagear a igreja. Vai vir gente de outros locais que vão também gastar aqui em São José do Norte, vão deixar alguma renda aqui em São José do Norte. E a igreja faz um belíssimo trabalho, como toda religião faz um grande trabalho. Ela recupera pessoas, ela tira, dá incentivo àquelas pessoas que estão desacreditadas da vida pelas dificuldades que a vida nos impõe. E elas é de grande importância na nossa sociedade, todas as religiões. Eu vi aqui, a primeira vez que eu participei de uma reunião que teve aqui, escolhendo a presidente do centro, que coisa bonita, que organização dos centros que organizaram. E ficou, o presidente ficou emocionado, sentado. Eu me emocionei ali. A vereadora Vanessa, então, e nós fomos bem recepcionados, porque não era nós que estávamos fazendo a recepção, era eles que estavam fazendo a eleição da diretoria e fizeram aqui do nosso plenário uma coisa bonita, o plenário todo enfeitado, danças da religião deles, mostrando a cultura deles, e é de grande importância para o nosso município. Parabéns, vereador Lincoln, pode contar com a minha aprovação. E sei que o presidente irá fazer uma belíssima recepção.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero dar meus parabéns para o vereador Lincoln, né? Trazer esse trabalho a essa casa, né, vereador? A emoção de aplausos, a Assembleia de Deus, né? 56 anos, né? Faz a Assembleia de Deus fazer norte, né, Lincoln? E também, né, preparando diáconos, né? Para ensinar os mandamentos de Deus, o caminho, o conhecimento, né, Lincoln? E como falou o meu amigo Nedinho, a todas as religiões que buscam o evangélico, seja Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, Adventista, mostra um novo mundo, um novo horizonte para a nossa juventude. Né? Hoje nós temos, na verdade, um mundo que está perdido, né, em álcool, drogas. A gente sabe que nas igrejas se contempla aquela harmonia, né, aquele bem-estar e leva as pessoas a um novo conhecimento, né? E na verdade, tira daquele sentido mal que o povo vem atravessando por tempos, né, ruins, momentos difíceis. Eu acho que é de grande importância, sim, nós, vereadores, né, contemplar, estar junto nesse evento dia 19, Nico. Com certeza. Meu voto é a favor e, se precisar da ajuda do amigo, estamos juntos. Tá? Meus parabéns.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Quero também me colocar à disposição e parabenizar o autor do trabalho, vereador Lincoln, né, pela a importância que tem, né, as crenças,
seja qual ela for, né, eu sou batizado na Igreja Católica, né, mas frequento outras, né, denominações e prestigio sempre que posso pelo trabalho que cada uma tem, né, o trabalho principalmente social. Né, nós vivemos em momentos difíceis, onde a família é deixada de lado, os costumes, as tradições, né, hoje estão deixados de lado, e dentro das congregações eles buscam, né, trazer para dentro dos lares, das famílias, a união, o respeito aos mais velhos, que é coisa que falta muito hoje em dia nos nossos jovens. Né? Não se vê mais, né, um neto pedir a benção ao avô, né, pai eu chamo de velho, e assim por diante vai. Né? E as congregações, né, elas têm um papel muito importante dentro da sociedade. E a Assembleia de Deus é uma igreja, né, já aqui no município constituída há um bom tempo, longos anos, tem prestado um trabalho relevante, assim como as demais. Né? Eu sempre ajudo, e a Igreja Adventista, são as ações que é feita, a Batista, eu não olho a cor e a escritura que está lá na entrada do seu templo. Eu olho o trabalho que é feito por eles. Né, por todos eles, né, seja qual for a religião, ela tem um papel social muito importante, seja lá qual for. Né, então, é o que eu digo, eu não olho o que está escrito na entrada do templo, mas sim o trabalho que é utilizado junto à comunidade. E a Assembleia de Deus é uma delas, né, assim como as demais. E, casualmente, vereador, é no dia do meu aniversário. Então, estamos aqui, e se for qual for a sugestão do presidente, se for antes ou depois do evento, né, nós estamos aqui favoravelmente, assim favorável como o trabalho da Vossa Excelência, pela importância que tem, né, as congregações na sociedade hoje. É muito importante o trabalho que eles fazem, voluntário, trabalho social, trabalho de várias áreas. Se eu for mencionar aqui, capaz de, né, até levar uns 10 minutos mencionando cada segmento que eles propõem à comunidade. Parabéns pelo trabalho, vereador.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, frente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes. Os vereadores que se mantêm cederam com o senhor da palavra referente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes, né, onde diz que a mesa diretora realize uma moção de aplauso aos 56 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Realiza uma sessão, né, solene no dia 20. E aí eu quero dizer ao colega vereador e parabenizar pela iniciativa, talvez teve acesso, conversando com os líderes daí da igreja. E nós que, eu sempre digo, que seria de nós, da nossa gente, não fosse as religiões. Olha, hoje, na situação que a gente vive, hoje a gente vê que muitas pessoas, que a gente fica contente quando vê alguma pessoa dizendo, olha, hoje eu estou seguindo tal religião, seja lá quem for, seja qual for. A importância é muito grande, né, que tira muitas vezes os jovens do caminho da perdição, do caminho, de um triste caminho que a gente vê muitos hoje perdidos, né, lamentavelmente. Né, e as igrejas que, através das religiões, têm buscado, né, recuperado muita gente, a gente vê. A gente fica contente de saber que alguém que a gente conheceu de uma maneira e hoje está numa igreja, está numa religião, e se transformou numa pessoa que, do bem. Isso aí é importante demais, e eu sempre digo que nós nessa casa, nós que somos vereadores, que nós quando se elegermos vereador, nós temos aqui para representar a toda a nossa comunidade, a toda a nossa cidade, né? E nós temos aqueles vereadores, e eu me considero de todas as religiões, que se eu puder ajudar e contribuir, né? Todas as religiões, principalmente por esse motivo, a importância que tem hoje na vida do ser humano é a religião, é o que leva muitas vezes as pessoas de um caminho ruim para um caminho do bem. E dizer, vereador Lincoln, a gente podemos conversar com o pessoal da igreja, né? Porque eu estava analisando aqui, ainda temos duas sessões antes. Temos no dia, agora na próxima segunda-feira, na próxima terça, nós temos sessão, podemos divulgar até como vai ser o horário, da maneira que vai ser, ou vai ter mudança no horário da própria sessão plenária, ordinária, né? Aí nós podemos combinar, né, vereador? Aí então a semana que vem, na segunda ou na terça, a gente já divulga, a gente conversa, vê o que é melhor, que maneira fica melhor, talvez com eles mesmos, da própria igreja, que eles têm que saber o que eles querem para eles. Eles têm o momento deles também na igreja, né? O momento do culto, o momento que eles... Né? Então tem que ver o momento que fica melhor para eles. E o que ficar melhor para eles vai ser o que nós vamos determinar que seja feito. Então fica mais ou menos... Né? É já certo, e o trabalho de vocês, com certeza, irá ser aprovado, né? E dizer que, então, a gente vai combinar, né, vereador? A gente conversa com os líderes da igreja e possa combinar a maneira melhor, a maneira mais fácil. Bom que seria que não fosse, bom que não fosse o dia de sessão ordinária, né? Que não fosse segunda nem terça, mas qualquer outro dia. A gente fazia a sessão solene na hora que eles quisessem, seria melhor mais. Calhou na segunda-feira, dia 20, a segunda-feira, temos a sessão ordinária da casa e nós temos que a sessão da casa tem que acontecer. Então, mas nós vamos procurar um horário melhor juntamente com eles. Então, bota em votação aí o trabalho do vereador Lincoln Pontes, os requerimentos, aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 007/2022 do vereador Lincoln Pontes. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, indicação número 05 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Executivo Municipal para que seja feita troca das sirenes das escolas públicas e sejam substituídas por sinaleiros musicais, a fim de proteger as crianças com transtornos de espectro autista. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
A palavra ao autor da indicação 05/2022, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, vamos aproveitar bastante o tempo aqui dos 5 minutos para deixar bem claro para os colegas e para quem nos assiste, para quem nos assistir após também, né, a sessão plenária que ficar... que fica registrada nas redes sociais da Cultura Rio-Grandina, que a nossa solicitação ela vem por um simples fato de que para o menino autista ou a menina autista, o barulho intenso, né, aquele intermitente e, na verdade, de surpresa, que vem de surpresa, ele não causa nada de bom, ele só prejudica... Né, a questão da neurológica da criança, né, altera o sistema nervoso. E outra questão é o seguinte, eu, como pai, né, tenho a possibilidade, muitas vezes, graças a Deus, de pegar minha filha na escola, e há um bom tempo já eu fico meio cismado com a questão do volume que as sirenes, principalmente das escolas municipais, né, que tem um ambiente menor, exceto a João de Deus Colares, né, o famoso Caíque, nosso Caíque, carinhosamente conhecido. São as escolas de um tamanho médio para pequeno. Então, o volume daquela sirene ele é simplesmente demasiado. E aqui eu não estou tecendo crítica ao atual governo, nem aos que passaram. é um modelo de sirene praticamente que estadual, né? A gente vê em todas as escolas. Isso não quer dizer que a gente não possa tentar viabilizar modelos diferentes, assim como foi aprovado na Câmara de Vereadores de Rio Grande. Não tem por que esconder que eu estava já com essa intenção, na verdade, através até dos meus assessores, insistentemente falando, né, para trazer esse assunto ao plenário. E alguns membros, né, do nosso grupo político achando o volume da sirene atual muito alto, muito alto. E ele não tem regulagem. Então, a gente pode trocar por sirene musical, né? As crianças vão se habituar, vão saber que naquele momento está tocando aquela musiquinha, né, suave, algo que não vai, né, alterar os ânimos. Eles já vêm com vontade de sair desbravando, né, abrindo porta e com tudo. A gente já foi criança, sabe o que é. Quando chega o final da aula, está louco para ir embora, está louco para ver o pai ou a mãe e o responsável ir para casa. E eu não vejo motivo nenhum para seguir com essas sirenes atuais. Acho que a gente precisa modernizar. Tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente precisa modernizar. E é através das nossas sugestões parlamentares, né, acolhidas pelo Executivo, seja qual for, seja no período que for, né, vindo da sociedade ou não, isso não tem um jogo de vaidade algum. Foi aprovado na cidade do Rio Grande, vai começar a ser implantado agora aos poucos, não é? E eu vejo que isso vai contribuir não apenas com as crianças autistas, né, os autistas que têm uma dificuldade maior ainda, mas com todas as crianças, que eu não vejo, né, nenhum benefício com aquela altura da sirene, nem tampouco com os vizinhos das escolas. A gente pode ter ao lado de uma escola, como a Soares de Paiva, né, famílias, né, e que tem alguma pessoa já acamada, doente, por um dia ou não, ou aqueles que já estão, né, acamados há um bom tempo, e aquela sirene alta, ela só vem prejudicar. E uma sirene musical, ela vai dar o tom de saída da escola da mesma maneira e não vai prejudicar nem as crianças autistas, não vai prejudicar no geral, no âmbito geral, né, porque a nossa audição, ela, quanto mais pancada sonora ela toma, menos a gente fica ouvindo, e eu sou a prova viva disso, né, que muitos anos na música me perdi bastante da audição. E então, é uma simples reivindicação do nosso mandato, estendo aos nobres colegas e peço aprovação e que o Executivo possa implementar, talvez, quem sabe, até com o nosso hino municipal, aí, sendo a sirene musical. Tá bem?
A palavra Obrigado. Está à disposição dos senhores vereadores, referente à indicação do vereador Lincoln Pontes. Não havendo mais manifestação, quero só dizer ao vereador, embora não votando, são favoráveis, né? Também acho, muitas vezes já vejo, assisto muitas vezes quando a sirene das escolas que tocam, né, substituído por música, né? Mas música agora, a gente vê muita música, os carros com som, é muito, mas já que você está sugerindo, né, se fosse o hino municipal, ou até alguma hora o hino rio-grandense, eu acho que realmente as escolas, quando a sirene das escolas realmente fica meio parecida com a sirene de ambulância, da polícia, né? E as crianças realmente, mas embora não votando, seja favorável, que uma música, às vezes, ela naquele momento já as crianças vão saber aquilo que vai, né? A música vai tocar frente a um hino. O hino era importante, que hoje parece que nas nossas escolas nem não canta mais o hino, parece, dificilmente cantar hino nas escolas agora. Me lembro quando eu...
Permite uma parte, colega, presidente. O senhor vem contribuir com essa ideia. Na semana Farroupilha, pode colocar o hino estadual, na semana da pátria, o hino nacional. Então, muito obrigado pelas colocações.
Ainda melhor, ainda demonstrava que estava aquele... Olha, temos na semana da pátria, semana Farroupilha, do município. Né? E quando for tocado o hino do município, que sempre bote pela voz nosso saudoso Jorge Moreira, né? Eu, aqui nessa casa, não, embora respeita, né, gosto de todos, até podia ser cantado até pelo Lincoln mesmo, que é um grande cantor, mas a voz do Jorge Moreira é uma das tradições antigas, né? Aquilo ali, para mim, eu aqui nessa casa, eu digo, não, eu quero que quando toco o hino, eu digo Chacal. Só tem que ser pela voz do nosso saudoso Jorge Moreira, que foi uma pessoa que deixou um legado aqui. Né? Olha, quem conhece os mais antigos sabe da história do seu Jorge Moreira. Mas todos já, quem se usou da palavra do trabalho do Lincoln, botemos em votação o trabalho do vereador Lincoln Pontes. Aqueles que concordam pelo menos como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 005/2022 do vereador Lincoln Pontes. Não havendo mais trabalho na hora do dia, né? Passando para as expressões pessoais. Primeiro a falar sou eu mesmo.
E explicações pessoais, vereador.
Presidente, uma questão de ordem, só que eu vou pedir licença para me retirar, mas é preciso dar um encaminhamento ao governo que é de extrema relevância. Nós temos uma emenda no valor de R$100 mil do deputado Henrique Fontana, que já está à disposição e o município ainda não deu cadastramento na finalidade dela, né? Eu até vou usar o termo aqui, porque é importante para o pessoal do governo encaminhar, quem atua na saúde, aí, senhor presidente, peço licença para tanto, que o assessor do deputado Henrique Fontana me encaminhou agora. E o que está dito lá é o seguinte, ó, não apresentação de proposta ou plano de trabalho e apresentação fora dos prazos. Então, assim, que o governo dê atenção prioritária para isso, né, no dia de amanhã, que seja encaminhado, que o pessoal do governo esteja atento, é no valor de R$100 mil, um recurso à disposição, né, da saúde básica do município de São José do Norte.
Já iremos fazer o contato amanhã, vereador Luiz, que é de grande importância, nós não podemos perder verba, e o governo tem que mandar o projeto. Lhe agradecemos por nos ajudar o governo, vereador. A palavra, explicação pessoal, com o vereador Cristino de Matos Azevedo. 15 minutos, vereador.
Senhor presidente em exercício, a dona Edilande, que faz que eu faça hoje da palavra, e aqui é um rodízio em todas as sessões, né? O último depois volta a ser o primeiro, né, como sempre, e hoje, embora sendo o presidente, poderia até ficar para falar por último, mas eu já fui pelo vereador Nedilani na outra mandato o ano passado, já sempre era seguir a ordem, embora ser o presidente, então hoje estou fazendo a outra palavra em primeiro. Quero mandar a todos que estão nos escutando na noite de hoje, né, através da Rádio Rio Grandina, através do Facebook, tenho certeza que tem gente de... Ainda nem olhei aqui que o Carlos Magro sempre manda aqui para nós aqui as pessoas que estão nos escutando e muitas vezes fazendo até comentários sobre o nosso trabalho aqui, nos dando sugestões, é importante isso aí. Hoje as redes sociais, hoje é em tudo, a importância é muito grande. E dizer também, eu quero primeiramente agradecer por um... não foi um trabalho feito nessa casa, mas foi um trabalho que esse vereador não só pediu, tive que muitas vezes insistir para que acontecesse que lá na localidade de Bujuru, né, para que fosse feito um trabalho lá que a empresa que tinha que fazer o corte lá do mato de pinos lá, que estava já na hora de ser cortado o pino para transformar em madeiras, para exportação, e no qual ali, que nem o dono da empresa me dizia, que ali tinha, acho que, talvez, direto, quase 50 pessoas trabalhando, e gente, né, e realmente não tinha como fazer esse corte, porque outros caminhões não passavam por causa de um galho de figueira que não deixava passar. Então, eu quero agradecer a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, né, a CE também, que esteve envolvida no momento, que ainda, além de estar, não dava para passar os caminhões, né, caminhões de tora, que eles têm que levar aqueles ladilhos de ferro, porque senão não pode transportar as toras de madeira. E, além de tudo, a CE teve também junto para que pudesse fazer a retirada daquele galho. A própria empresa ajudou também. Então, eu sempre digo, as coisas não adianta... Tu vai pedir alguma coisa, mas não insistir, não ficar sempre... Né? Hoje, muitas vezes, eu ficava... Eu quase todos os dias, quando, quando eu lia dele, mas levantava que via hoje a minha filha que responde para a Secretaria do Meio Ambiente, acho que todos os dias eu colaborava dela, para que pudesse buscar, licenciar, né, e licenciar, para que se eles pudesse a Secretaria de Obras pudesse fazer o trabalho para a retirada daquele galho, que ao menos não foi retirar a figueira, foi ao menos uma questão de... É podar a figueira. Hoje, como se é podado os galhos de maricá, os galhos de outras árvores, a figueira também pode ser podada. E quero também dizer às pessoas que, quando tiver em algum lugar, que nós temos lugares aí que daqui a pouco, olha, nesse dia conversando aqui, né, até o vereador Irandir, nós estávamos comentando, São Caetano tem um lugar que daqui a uns dias não vai passar mais ônibus. Essa da noite tem o ônibus, olha, o ônibus não vai passar mais. Olha, o carro tem que ser meio baixo, o carro meio altinho não vai passar mais, então... Eu acho que também ali o município vai ter que arrumar, licenciar e fazer a poda daqueles galhos, daquelas figueiras. Dizer, em algum lugar que tiver figueira com problema de galho, figueira atrapalhando o trânsito, principalmente o trânsito é lugar público, é via pública. Via pública pode sim. Há anos atrás, eu acho que em 2017 para trás não podia, era difícil. Eu acho que hoje teve uma mudança nas leis, né, e realmente... E hoje pode ser podado, ser qualquer tipo de árvore, tanto a figueira como qualquer outra árvore. Né? E estou dizendo que as pessoas que quando têm, é só fazer um requerimento, faz um protocolo na Secretaria de Obras, que é. E a Secretaria de Obras pede o licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente, né? E a Secretaria de Meio Ambiente dá o licenciamento e a Secretaria de Obras pode fazer o trabalho. Estou em qualquer lugar. Hoje não é, e hoje sabemos. E eu estou, digo, hoje até conversando com o pessoal lá de Bujuru, e dizer que, olha, ficaram contentes por ter acontecido isso aí, porque senão eu teria que cortar, e eu teria que passar para um mato lá em Mostarda e desistir daquele mato ali. Então, muitas pessoas ali que trabalhar ali e ficar sem o serviço. Né? E realmente, quando é edifício público, as coisas têm que acontecer, né? Mas tem que, muitas vezes, a gente tem que insistir, porque não é fácil licenciar hoje qualquer tipo de coisa. Hoje sabe que as leis ambientais não é muito rígida, é muito complicada, depende de técnicos para que libere, né? Depende de ambientalista, tudo isso aí, mas... O importante que aconteceu, né? E eu quero agradecer a todos os envolvidos que hoje conseguiram aquele trabalho ali. E dizer também, hoje há pouco cheguei quase atrasado na reunião, que eu fui até Tavares, né? E realmente, né, hoje eu fiquei, olha, quando eu cheguei em Tavares, fiquei até aborrecido. Fiquei aborrecido mesmo. Passar Tavares, município de Tavares, o município de Tavares foi criado, ali era São José do Norte. O município de Tavares tem, olha, não tem, eu acho que a terça parte da população que tem em São José do Norte. Lá tem dois trevos, passei por dois trevos em Tavares. O Norte não tem nem chegada, não sei, quando chegar aqui não sabe nem onde chegou. É triste, não é, né, vereador Hilda? Olha, a gente fica com vergonha de ser um político, alguém que possa representar o município e muitas vezes está nessa situação. Eu acho, e realmente não estou aqui culpando o governo atual, que está hoje, nada. É um planejamento que vem de trás, mal planejado.
Permite uma parte? Não, chegada nós temos, pode não ser bonita, mas chegada nós temos, vereador.
Mas não tem. Mas onde diz São José do Norte? É difícil, tem só alguma plaquinha lá adiante. Realmente. Olha, ali tem, primeiro tem em Tavares, antes tem um trevo que chega ali, quiser ir por trás ali, um trevo ali. Depois tem aquelas placas que diz ali, que diz outro lugar, que bem-vindo a Tavares. Bom, é um troço simples, eu acho que tem que ser feito no Zé do Norte. E realmente eu continuo insistindo e o problema do. E o povo tá apavorado. Hoje ainda foi alguém lá na minha casa se queixar para mim, porque não dá nem para andar de bicicleta mais agora, está difícil. Até de bicicleta é difícil, não tem aonde entrar, onde chegar. O bairro Tamandaré, o meu bairro ficou isolado. Conseguiram isolar o meu bairro. Esse tal de DENIT aí, conjuntamente, não sei quem é que fez essa. Olha, não vou dizer a palavra aqui que não quero dizer, mas realmente foi um troço. De ser que teve. Olha, acordo, acordo tem que ser. Pô, um acordo fazer tipo de coisa que fizeram foi lamentável. O que tinha que fazer não foi. Então, eu acho que se tem que buscar a solução. Eu ainda acho que a solução. A semana que vem estou entrando no trabalho aqui. Não sei, estou buscando uma maneira já para ajudar. No trabalho, nesse trabalho, ajudar. E buscar, além de dar sugestão, dar o caminho que eu estou tentando buscar. Né? Que tem que mudar, a entrada da cidade não pode ser mais ali. Ainda bem, Hildo, que ainda bem que teus requerimentos fizesse quantos para pedir um poste e não fizeram até hoje. Foi bom não ter feito. Agora tem que fazer lá perto, lá no fundo do CTG, lá que tem que ser, lá que tem que ter o porte. Lá que tem que ter, fazer um trevo bonito lá. Hoje nós temos, que trevo nós temos no município? O único trevo que nós temos hoje, um meio trevo, um trevo nós temos é lá na chegada a entrada do CTG, Estância Real Mojuru. É o único trevo que tem, é aquele ali. Ali tem um trevo ali. É usado uma vez por ano, praticamente uma vez por ano aquele trevo ali. E aí, o trevo que tinha que ter para usar diuturnamente, que era na chegada da cidade, não temos. E ali tem espaço para fazer assim. Já que não foi feito aqui, tem espaço para fazer ali. Ali em frente ao CTG tem espaço para fazer. Já tá iniciado o trevo ali quase. Já tem um trevo que entra. Nós temos ali a perimetral, que esperamos também que possa não, que não demore muito, que possa ou ter uma ligação a seco, senão que esteja uma mudança da barca que faz o trajeto de caminhões aí, que seja lá pro IBR, lá que esteja ali no IBR, aí vai ser tudo por ali. Tem os caminhões pesados que vão pegar, vão pegar o trevo ali e ir para o IBR.
Vereador, permite uma parte?
Pode falar, mesmo.
Vereador, só para lhe ajudar. Quem sabe nós, o senhor reúne, o senhor que é presidente da casa, reúne os vereadores, junto com o secretário de trânsito e algum representante do governo, e marcar uma audiência em Pelotas ali com o DENIT. Quem sabe a gente possa fazer isso como o senhor presidente da casa. É como o senhor diz, eu acho que esse trevo teria que ser feito ali, no CTG, onde pegou a perimetral. A perimetral pegou com uma potência que o fazer era época de política. O PT trouxe um monte de máquina e coisa e ficou aquilo lá jogado, porque aquilo ali não está servindo para nada, não tem acesso mais. O acesso é muito ruim, não melhoraram, porque o projeto da perimetral era asfaltamento para sair no EBR, e não fizeram mais nada. Então, também, como o senhor é presidente, estou lhe dando uma ideia.
Não, a sugestão é importante, né? Acho que temos que fazer assim, mas temos que buscar o caminho, e o caminho hoje aquele ali, até a BR-101 vem até ali, ali é Elefante Luiz Galtério. Ali é BR-101. Ali é estrada estadual. Então tem que ser o quê? Tem que passar para o município. O município tem que assumir porque o mínimo para iniciar a fazer redutores de velocidade, como pediu o Irendi. Né? Aí se é do município, pode fazer. Bota ali, bota lombada, bota tartaruga. Ali, já os caras vão correndo. Ainda tava esse dia ali no Elisandro. Passou carro, acho que uns 140 ou mais ali. Ali pela madeira do Elisandro ali. Está louco, vai andar essa velocidade toda ali. Ando, sim, senhor. Todos, e aí acontece acidentes, aí é porque as bocas estavam abertas ali. Porque é imprudência das pessoas, porque não tem. Se tivesse um condutor de velocidade, o pessoal não andava com aquela velocidade. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, por que eu digo? Então, tem que ter já. Eu estou tentando buscar a solução. Não é, além da indicação, a solução. Buscar o caminho que tem que ser feito, mas aí tem que passar para o município. Tem que fazer aí tem que fazer uma festa, que não é só que nem fizeram, que eu me lembro, primeiro ano que eu era vereador, primeiro mandato, no primeiro ano, parecia uma festa, salgadinho e tudo, porque estava passando a Estrada da Barra e era estadual para o município. Prefeito faceiro ali, nós tudo faceiro, tem alguém no presentão. Depois aí. Era uma bomba, que nem diz o Nedinho. Vamos trazer, o Nedinho foi prefeito e dizia. Realmente era uma bomba. Né? E aí aquilo não podia ter aceitado, mas já passou, já aconteceu, não adianta. Agora passar aquele trecho para o município ali, não, ali é que nós queremos o quê? Nossa cidade está aumentando, vai aumentar. Né? E aí tendo a entrada ali pelo CTG, tentar regularizar aqueles terrenos que tem dos dois lados ali, né? Vira outros, pode vir outros bairros ali, outros, né? Cria outros bairros por ali. E buscar, né, o planejamento que possa fazer o melhor para a nossa comunidade, que hoje está cada vez tá maior, está aumentando. Né? E hoje, através do polo naval, irá vir gente de outros municípios, outros estados, de outros. É, até fora do Brasil, vem gente para o São José do Norte, então nós temos que. Eu acho que as coisas têm que ser mudadas. Então, nós vamos, com certeza, isso aí, até a semana que vem, queremos buscar uma alternativa para que dê essa sugestão. Eu acho que não tem outra saída. E, no momento, já estão, né, nós podemos fazer uma reunião sim com o DENIT, ó, lá em Pelotas, aqui, a DENIT em Pelotas. Já teve reuniões com os próprios empresários, juntamente com o executivo, o secretário de trânsito também, que está buscando também. Tá, secretário de trânsito tem tentado, ele está... Com certeza, está ouvindo e recebendo sugestões e tentar buscar solução. Né? Já conversei com ele, realmente está bem intencionado de ajudar e buscar a solução. Agora, como foi feito, não pode ficar. Quando eu pedi que fizesse aquela rótula ali, fizeram, nem siga aquilo, não sei o que significa aquilo ali, não dá nem para falar. Ficou aquilo ali, papai. O cara vem de lá, que vem fechando e fechando em bleta todo mundo ali. Não sei o que. E olha, não tem condições. E quem vai, quem sai, daqui para lá. O bairro, realmente, isso aí é uma das lutas que queria lutar, porque eu acho que o que eu considero hoje foi isolado o bairro Tamandaré, isolado mesmo. Só quem tem, só em saída, entrada, chegada não tem. Só quem está lá dentro sai, quem está dentro sai, pode sair, porque quem não está não chega. O que é isso? Quando nós temos? Então, eu acho que, realmente, eu acho que tem que ser, é uma das coisas que a gente vai lutar para que isso aí venha e consiga melhor. Então, já da noite de hoje, o meu horário está finalizando, tem um minuto, mas quero só dizer para a nossa comunidade que temos aí, buscando soluções, né? Ainda temos aí o problema da nossa reunião com o IBR, né, vereadora Vanessa, não foi, ainda não, eles não marcam, já foi o pedido dessa casa, e eles não marcam o dia dessa reunião, que é importante, né, para que nós, principalmente para o nosso povo, nossa gente, para que nós possamos uma reunião com os vereadores, hoje com os dirigentes do IBR, para que possa, quando a IBR alavancar mais emprego e serviço, possa ser a maioria, ser para a nossa comunidade. Isso aí nós vamos ter que ir. Não sei, tem que dizer quando é que podemos ir lá, que eles não vão vir aqui. Então, temos que ir com o dia que eles nos... Eu acho que tem que mudar em vez de ser um convite, vamos perguntar para eles que dia nós podemos ir lá, falar com eles. Eu acho que vamos ter que fazer isso aí. Então, na noite de hoje, que eu tinha que... Minhas palavras eram essas, quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, todos com Deus, então, a semana que vem a gente volta de novo. Muito obrigado. Agora, o próximo inscrito é o vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Vou tirar a máscara momentaneamente, já que estamos bem isolados aqui. Quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Vanessa, mais uma vez, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live, né, seja do município ou não, né, que está acompanhando os trabalhos dessa casa. Quero inicialmente, né, e já vou aqui fazer a divulgação da programação da reunião técnica, né, e é um mini seminário, né, da cebolicultura na região, principalmente a região litorânea, né, que compreende os municípios de Mostarda, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, com a participação da CONAB. O pessoal da CONAB já está no município até, já estão aqui alojados no município, Ministério da Agricultura, né, a Embrapa, a Emater, né, a Secretaria da Agricultura do município, subcomitê, né, que estão organizando e vão celebrar amanhã e depois da manhã as discussões do município importantes sobre a cebolicultura, né, os debates que serão realizados tanto nas inovações quanto na comercialização. E será muito importante a participação, né, dos agricultores, dos presidentes de associações, das organizações, para que nós possamos... Neste momento, será principal, uma das principais discussões é a comercialização no município de São José do Norte. Nós precisamos que o Estado, que é a Federação, nos ajude a buscar uma fórmula que nós possamos vender o produto que não seja mais 50% a menos o preço do caixa 2, do caixa 1 ou até mesmo caixa 4 há alguns anos, como caixa referência, né, que é o caixa 3. Né, nós precisamos, buscar um mecanismo, e isso será debatido, temos 2 dias para isso. Será debatido, mas precisamos buscar uma normativa, seja qual for, né, para que isso não aconteça mais no nosso município, na nossa região, né, que não seja mais utilizada essa prática, né, pelos compradores, pelos atravessadores, de nos pagar 50% a menos no caixa 2, nos demais caixas, em relação ao caixa 3, né, da Cebola. Não podemos mais admitir isso. E o momento será esse, né, ímpar, né, porque São José do Norte foi escolhido, isso é organizado pela Embrapa, né, e não estou aqui fazendo merchandising para deputado nenhum, né, mas tem o papel muito importante, né, isso já vem lá de, eu acho que foi o último ano que teve a entrega do PA Sementes no município aqui, né, estava aqui, foi uma promessa do Alceu Moreira, não é meu candidato, não estou aqui fazendo propaganda para ele, não é meu candidato, tem candidato a deputado federal, mas esse trabalho foi lá desenvolvido em 2019 através do Alceu Moreira, junto com o Márcio Madalena, que está no município também, estará aqui nesses 2 dias, e que é o responsável pela área técnica do Ministério da Agricultura. Então, eu quero... Aqui eu vou ler a programação, né, eu não sei quem está organizando juntamente com a Embrapa e cooperação dos municípios, mas essa casa, né, o senhor presidente reclamou que não chegou o convite, né, e deveria estar, porque essa aqui é uma instituição, né, organizada, uma instituição pública. Mas eu vou ler aqui a programação, então, às 9 horas as inscrições, né, para aqueles que ainda não se inscreveram online, né, e aí tem a café, abertura do pronunciamento das autoridades às 9h30, às 10 horas cultivar de cebola, lançamento cultivar de cebola desenvolvida pela Embrapa, né, a cebola BRS Prima, né, é uma variedade que está sendo há um bom tempo desenvolvido pela Embrapa, espero que saia do papel e tenha agora, né, a sua certificação e a sua utilidade para que nós possamos usar. E se ela for conforme está sendo prometido, né, um produto de qualidade, resistência, que é os dois segmentos importantes que nós precisamos, nosso agricultor precisa, é ter um produto de qualidade e também de resistência às pragas, resistência ao clima, e também para que possamos, às vezes, segurar mais a comercialização quando não está de acordo, né, com aquilo que nós esperamos no preço varejo. Manejo de irrigação, às 11 horas, meio-dia debate, né, meio-dia e 30 intervalo para o almoço, e a visitação da feira agroecológica. E aí o almoço, as inscrições, né, foi solicitado aos presidentes e a todos que pudessem divulgar, que as inscrições é para que tenha uma base de quantos almoços, né, até porque foi contratada uma empresa para fornecer o almoço, então as inscrições antecipadas, online, elas serviria e serve, né, para eles terem mais ou menos uma base de quantos almoços vai ser fornecido, né? Então, é por isso que foi solicitado, principalmente, a inscrição online para essa finalidade. A inscrição para participação do evento, aí pode ser na hora, né? Mas o intuito da inscrição antecipada era por causa do almoço. E aí vai ter uma apresentação, né, de um vídeo, documentário, cebola no litoral gaúcho, né, na região aqui. E aí tem uns percussores, né, aí, pessoal aí, né, aqui do Lagoão, não é do Lagoão, da praia aqui. Tem aqui, eu vou citar alguns, que nem vou me lembrar todos, mas o Joaquim, o Elcio, o Domingues, eles são os produtores da sua própria semente. Né? Eles, há muitos anos, eles produzem a sua própria semente. Né? Isso vem lá da geração, né, do falecido vô aqui, do nosso colega Ronei. Né? Então, vai ser apresentado um histórico de como começou, né, há mais de 100 anos aqui a plantação de cebola e a percussão de cebola. Também, né, vai ter apresentação de manejos, as doenças, bactérias, né, que são um dos gargalos também que nos prejudica muito e que hoje em dia, com problema de pandemia, o outro problema é guerra, não sei qual é mais, e que subiu muito os insumos, subiu muito, né, todos os amparatos que se utiliza para se ter produtividade. Aí, né, tem um painel, às 15 horas vai ter o painel História da Produção da Região Litorânea, Indicação Geográfica. Isso também são, né, situações que traz, sim, aos nossos agricultores melhorias. Né? Nós temos participado, desde lá de 2013, os seminários nacional e Mercosul. Né? Então, nós temos sempre um panorama de como vai ser a plantação, qual vai ser a oferta no país. Né? E foi nesses seminários que se trouxe muitas melhorias aos nossos agricultores, que ainda, né, vêm utilizando tecnologias, conhecimentos, aprimoramentos. Né? Então, tudo que vem para, né, ajudar o agricultor é importante. E esse debate, essa reunião, ela inicialmente seria instituído como um seminário regional. Depois foi modificado para uma reunião técnica, né? Porque ela é técnica, né? É para mostrar mesmo a parte mais técnica, como nós podemos economizar, né, nos insumos para que o nosso custo de operação ele fique mais barateado.
Permite uma parte para fazer uma pergunta para o senhor?
Sim.
A Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles trabalham junto nesses movimentos sobre seminários? Eles têm uma parceria ou eles são individualistas? Como é que funciona o papel do sindicato, principalmente, para defender os agricultores? Como é que está funcionando?
Nós temos tido a presença sempre de um representante do sindicato nos seminários. Né? Mas a participação tem sido pouca, principalmente nas reuniões do conselho, né, onde o sindicato tem assento. Eu não sei se, eu acho que até nem tem mais assento no conselho, porque como você não participa de 3 reuniões consecutivas, né, ele acaba perdendo. E o sindicato, se eu não estou enganado, perdeu o assento também aqui no conselho de produção por não participar das reuniões do conselho. Tem ido sempre um representante do sindicato no seminário. Não sei se tem o envolvimento do sindicato neste evento, né, juntamente com a Embrapa, juntamente com a Emater, e se haverá alguma, né, palavra, algum ato por parte do sindicato. Não sei lhe informar. Então, aí às 16 horas encerra, e aí no dia 9, né, na quinta-feira, retorna de novo, às 9 horas, a recepção dos convidados, café. Né? Aí que vem o debate importante, que é a questão do mercado, e aí é onde vai ser a possibilidade que nós temos de debater esses assuntos que eu já mencionei, principalmente em relação à comercialização do Caixa 2, né? Ser com 50% de diferença do Caixa 3. Novos produtos, né? Que é as variedades, que, né? Isso é o presidente da ANAS que estará palestrando sobre as novas, né, novos produtos, base de cebola e outros derivados. Né, o Rafael Corsino, né, o presidente da ANAS e da ANAPA, estará. Né, e às 11 horas, debates de novo. A visitação à feira agroecológica, né, que também foi um dos temas muito debatido no seminário, lá em São Paulo. Embora eu veja que a cebola ainda é um dos produtos que, né, se necessita muito da utilização de mecanismos que não sejam agroecológicos, né, mas na Europa é um mercado que vem crescendo muito. Né, então, nós precisamos buscar tecnologia, buscar aprimoramento para, de repente, estar também entrando nesse mercado. Embora nós não temos grande escala de produtividade, né, ainda não conseguimos nem a engatinhar, né, como nós vamos produzir esse produto com qualidade e produtividade. Imagina nós tentando produzir cebola orgânica, se o caixa 2 é 50% a menos que o caixa 3, e aí se sabe que o produto sem, né, os ingredientes que se utiliza hoje para ter produtividade, hoje se busca menos áreas e mais produtividade. Nós temos estados aí que chegam a tirar 100, 120 toneladas por hectare, enquanto nós aqui ainda estamos patinando, a região sul, patinando em 28, é a média de tonelada por hectare. Então, nós temos que avançar muito. Né? Então, isso é um debate que precisa ser, né, muito bem trabalhado. Aí vem o ciclo de cebola, né, as políticas públicas voltadas, né, isso será às 14 horas, aí será o debate. O José Henrique, o agrônomo, né, da agricultura do MAPA também, lá da agricultura familiar, ele estará falando sobre as políticas públicas, né, que deverão retornar, porque perdemos algumas. Né, nós tínhamos uma conquista do PA Sementes e essa foi extinguida, com a promessa de vir em outro programa, e até o momento nenhum. Né? Tivemos problemas com os PRONAF também, que estavam bloqueados, né? Mas com muita luta estão liberados de novo, a não ser, exceto os de investimento, que ainda estão tendo algum problema, mas deve se resolver nos próximos dias com um novo plano safra, que todos os meses de junho é onde é anunciado o plano safra e os recursos de onde vem. Né? Então, às 15 horas, cadeia curto de produção, comercialização, ferramentas, programas. Né? Aí vai ser o Jordão também, todos, né, da área do governo federal. O Jordão Luiz é técnico da agricultura e, né, opera dentro da unidade da Conab. Né? Então, nós vamos ter, com certeza, dois dias bem movimentados no município. Né? Haverá ônibus gratuitamente. Né? E aí, agora aqui do ônibus, eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu já vou encerrar, senhor presidente. Mas haverá ônibus, né, para a participação dos agricultores. E, como mencionei, o almoço, né, também, que foi feito pelos inscrições dos agricultores. Eu não vou achar do ônibus aqui, então vou deixar, senhor presidente, mas tem ônibus aqui. Se eu achar, eu peço uma parte a um colega vereador e anuncio o horário do ônibus que irá vir do interior para os agricultores participar. Então, era isso por hoje, senhor presidente, colegas vereadores, né, estaremos ali amanhã juntamente com os agricultores, né, buscando sempre melhoria para um setor importante do nosso município, que é a cadeia produtiva, seja a silvicultura, seja na cebola, seja na pesca, seja na agropecuária, né, e todo o segmento do nosso município. Nós, a cadeia, o município, necessita de sua produtividade. Obrigado, senhor presidente.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste no momento, né, nossa assistência, nosso povo de São José do Norte, né, e até mesmo de Rio Grande e outras localidades. Aqui nós viemos trazendo o nosso trabalho, o nosso debate, né, a essa casa. Né. Mas, primeiramente, quero cumprimentar meu amigo Maruca, lá em São Caetano, né, que está na escuta, a Neuza, seu Vera, Oséia, né, o Arnóbio ali, meu amigo Givo, o Paulinho, o Gringo, né, o Chiquinho, né, o Pedro, Paulinho, o Ademir, o Maneca e o meu amigo Girete. Uma boa noite a todos vocês aí, tá, colegas? E a todos os outros que não citei também, que vêm nos escutando. Também quero falar sobre a Rua Almirante Tamandaré, né? Que fomos criticados, que já está fazendo aniversário, né? Bastante requerimento foi feito nessa casa, né? Em prol daquela rua ali, né? Eu mesmo acho que entrei com 2, 3 trabalhos. Ali, quem entra sentido cidade, à direita, né, foi arrumada, e à esquerda ainda está a desejar. Mas passei por ali hoje, até fiquei contente. Vi ali um treinamento, né, ali das máquinas ali, né? E eu acho que já vão se mexer. Quem sabe já vão arrumar aquela rua o mais breve possível. Porque eu passei agora a noite ali, está treinado, os buracos tapados, coisa e tal. Acho que troço vai dar andamento. E esse amigo do grupo, que gosta de publicar, os vereadores, coisa e tal, faz bonequinho, né? Deveria fazer bonequinho do executivo também, porque quem executa é o executivo. A crítica é só em cima dos vereadores. Temos que analisar isso aí. Mas nós fizemos nosso trabalho, nosso requerimento, mas quem executa é a prefeita.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Vereador Andi, inclusive, na verdade, parece que só tem 9, tem 5 ou 6 vereadores, né, nas figurinhas. Estranho, né?
Pois é, meio complicado, vereador Lico. Mas vamos fazer um aniversário da rua ali, se Deus quiser, tranquilo, calçado, bonitinho, e quem vai ganhar vai ser o nosso povo ali. Nosso trabalho temos que fazer, né, vereador Lico? E os demais, tá? Também quero dizer nesse momento, né, sobre os requerimentos que a gente vem trazendo essa casa aqui, né? Aqui eu trouxe um requerimento, o 16, né, sobre a rua Pinto Nogueira, né, rodoviária, General Osório, que é a rua direita, né, a Doutor Roque, né, rodoviária, e ao lado da caixa ali. Solicitando, na verdade, rampas, né, para as pessoas deficientes, né? E hoje eu tenho a resposta aqui no ofício do executivo, né? Aqui diz assim, ó, a cumprimentar cordialmente em resposta o ofício 051/2022 em atenção ao requerimento 16/2022 do vereador Jandir, da senhora Rodrigues, solicita a construção de rampas de acesso para deficiente físico na quadra rodoviária. Vimos por meio deste informar que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito compareceu ali ao referido local a fim de analisar e a viabilidade de construção. Em breve estará atendendo às demandas solicitadas. Então, que bom, né? Que já foi visitado ali pela Secretaria de Trânsito e acho que em seguida já sai as rampas beneficiando os nossos colegas que andam em cadeira de roda. E tem mesmo as mães, né? Porrando seus carrinhos, isso aí vai ajudar muito. Então, quero dar meus parabéns para a Secretaria de Trânsito, que já esteve ali, né? E ao nosso executivo, que esse trabalho vai ser feito. Vou ter uma outra resposta aqui, no requerimento 17, né? A Rua Condes de Porto Alegre, o bairro Centro, né? Rua Sem Saída. Ali onde mora o grande amigo Renato, né? Mais colegas ali, né? Pescador ali, né? O Diniz e outros mais ali, né? Ali a gente solicitou calçamento, né? Uma ponta de rua ali, né? Uma ponta de rua. E o esgoto fluvial Coacol, né? E aqui eu tenho a resposta desse requerimento aqui, 17, foi feito dia 9 de maio, né? Não faz muito tempo. Aqui diz assim, ó, a resposta do executivo. Ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao ofício do 051/2022 em atenção ao requerimento número 017/2022, o vereador Leandro de Silveira Rodrigues, que solicita conclusão do calçamento e instalação de esgoto fluvial Coacol na rua Condes de Porto Alegre, Centro. Vimos por meio deste informar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui procedimento administrativo número 73, 2014, físico que versa sobre aterramento da rua Conde de Porto Alegre. As demais tramitem digitalmente. Expediente interno que solicita informações acerca do processo de regularizações de morada, moradias na rua Conde de Porto Alegre, autos número 538-84, 78-20-16, 404-7101, bem como trata das ações fiscalizatórias conjunta, né, SMA e SMCB, que ocorre no presente ano nesta localidade e, por fim, borda também abaixo assinado. Moradores que solicita providência com urgência de calçamento para a rua Condes de Porto Alegre. Ainda oportuno, ressalto que a área indicada na demanda legislativa não possui regularidade urbanística, tampouco ambiental. Os moradores respondem com réus em processo judicial por ocupação irregular em área de APP, área de preservação permanente nas margens da Laguna dos Patos. Isso aqui é uma rua que está complicada, né? Tem os moradores ali, tem as suas casas, reside ali, né? E, na verdade, tem um processo aqui, pelo que eu entendi, né, que impede do calçamento daquela ponta de rua. Mas eu quero dizer para os colegas que moram ali que não podemos parar por aí, né? Temos que continuar pedindo calçamento, né, esgoto fluvial com a Coacol, e, de repente, pegar um jurídico bom e ver qual o caminho aonde possamos entrar, né? Porque, na verdade, cada um tem o direito de morar, né? E tá localizado, né, onde estão ali. São pescadores, perto da praia, né? É uma rua, é uma ponta de rua que pede um pedaço de calçamento, né? Terminar o esgoto fluvial com a Coacol, né? E me parece que tem um problema sobre o meio ambiente. Mas quero dizer para vocês que estamos juntos. Vamos procurar um jurídico bom, encaminhar uns documentos, né, bem feito, um jurídico que seja, né, de grande conhecimento, e não vamos parar por aqui. A princípio, pelo que eu entendi aqui, ainda está em andamento, e eu acho que pela parte, né, do meio ambiente, não libera. É isso aí. Também temos aqui mais um outro trabalho, né, de um requerimento. Vamos ver aqui. Banheiro químico. Isso aí vem rápido, vereador Rolém. Esse requerimento 030, né, onde solicitemos, né, a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie urgentemente banheiros químicos na pracinha da Veneza, na rua Duque de Caxias. Né. Ali nós temos aquela praça ali, né, e, na verdade, não tem banheiros. Então, a gente entrou com esse trabalho e tivemos a resposta mais breve possível. Muito bom. A cumprimentar cordialmente em resposta ao ofício número 057/2022, em atenção ao requerimento número 021/2022, o vereador Irandir Silveira Rodrigues, que solicita colocação de banheiros químicos com urgência na praça do bairro Veneza. Informamos que a demanda será analisada pelos setores competente. Então, já tiveram fazendo, né, visitas ali e vai estar sendo analisado. E acredito que mais breve possível, né, vamos ter ali os banheiros químicos, ou se não tiver químico, um outro tipo de banheiro centralizado ali. Quem vai ganhar vai ser o nosso povo São José do Norte. Né. Então, a gente agradece, né, ali a secretaria que fez visita, né, já reconheceu, e quem sabe se mais breve possível, né, seja a, por exemplo, feito esse trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? Também quero colocar aqui, né, nesses poucos minutos que me resta, não sei ainda, fico de 5 minutinhos, meio de costa para o relógio, né? Solicitemos o nosso presidente que botasse um espelho ali para a gente ter visão, para até mesmo o cara controlar o nosso tempo, né? Faz falta, senhor presidente, na verdade. A gente fica de lado e não tem controle do aparelho digital ali, então se torna difícil. Então, nós temos 5 minutos, e em 5 minutos eu tenho uma pauta aqui que é meio grande, sobre a pesca, né? Então, não vamos ter tempo. Então, vou falar sobre, na verdade, um curso, né, que fizemos em Rio Grande, né? eu ali, o secretário da Pesca ali, o Fábio, escapou o nome agora, o Josué, né? Foram dia 16, 23 e dia 30, né? Participamos de um curso de formação ambiental marinho, né? E é de grande importância, né? Atividade formativa, com cargas horárias de 20 horas, né? Realizado no auditório da sede da Justiça Federal, né? Em Rio Grande, Rua Capitão Tenente Heitor Perdigão, né? Número 55, segundo andar, nos dias 16, 23 e 30 de maio, né? Doutor Isabelle Gonçalves, palestrante, comissão da organização, né? ONG Coassan. Doutor Pedro Frete, palestrante da comissão organizadora SMA Rio Grande, né? ONG Coassan também. E doutor Rodrigo Genoves, presidente da ONG também, né? Aí, o conteúdo desse certificado, né? Do curso, aspecto histórico, né? Socioeconômico, socioambientais do município de Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, caracterização estrutural, socioambiental e socioeconômico da pesca dos municípios de Rio Grande de São José do Norte, né? A região do estuário do Rio Grande, potencialidade, poluição, impacto socioambientais e socioeconômicos, mudanças climáticas, sobre pesca, poluição, desemprego, crescimento, desordenamento e seus impactos nas comunidades em estado, vulnerabilidade, entorno oceanográfico, caracterizações dos animais marinhos que utilizam a região costeira do sul, do Rio Grande do Sul, o estado da Lagoa dos Patos, os botos, né, aletes biológicos, ecológicos, alimentação, métodos de estudo, uso bioscutáceo na conservação. Isso aqui foi um curso importante porque, na verdade, ali envolve, né, o meio ambiente, né, como se fazer, mas o que mais interessava a nós, eu ali, o Fábio, o nosso secretário da pesca ali, o Josué, foi sobre a pesca e trouxemos a nossa pauta da pesca ali, né? Mas foi muito bom, porque se discutiu também ali a retomada, a saída de barra, né, com ali os palestrantes, né? E sabemos que, acho que foi em 2004, 2006, se não me engano, onde houve um planejamento de cursos em cima das colônias, se eu não me engano, foi o João Dias, a Cicadriana Lobo, o de Márcio, que se estudava a área tampão, né? Uma coisa vem encaixar com a outra. Então, vem o meio ambiente e vem a área de exclusão. E, para nós, foi importante que nós tocamos no ponto necessário e que nós precisamos. Seria a retomada de saída de barra do nosso artesanal, né? E, na verdade, ali a gente criou grupos, né? Falemos como era a pesca antes e o que é a pesca hoje, né? Há 19 anos atrás, nós tínhamos um título da embarcação que dizia assim: mar aberto, interior, costeira, terra vista. Depois que houve aqueles cursos em cima das colônias de pesca, Z2, Z3, Z8, Z1, com grupos de pequenos pescadores, aí fizeram o estudo da área tampão, né? Que se meia milha de cada molho, ao leste ou ao molho sul, se criava uma reserva, né? E lá em Brasília criaram, na verdade, uma instrução normativa que modificou o trabalho que foi feito aqui. Eu não quero dizer que o trabalho do cidadão João Dias e da Adriana e o Márcio que fosse um trabalho para, por exemplo, contra o nosso pescador. Só que a instrução normativa vem de cima para baixo, né? E quando ela sai de cima para baixo, ela sai mal feita às vezes. E onde é que estoura? Arrebenta em cima do pequeno pescador. Tempo estourado, não tem mais tempo para esclarecer. Mas na próxima a gente entra com esse assunto de novo. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento. E segunda-feira temos aí de volta.
Ações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Isso aí, é na tribuna.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, presencial e virtual. Bom, primeiro eu quero agradecer ao presidente da casa, à direção e ao executivo municipal por atender rapidamente nosso requerimento sobre o hino municipal que constasse nos sites, nas plataformas digitais, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura. E a gente ficou feliz pela agilidade, a eficiência, né, no atendimento, que, na verdade, não é atendimento apenas do pedido do vereador, mas um atendimento que atende à cultura nortense, né, explanada no nosso hino, e também homenageando o nosso autor do hino, o senhor Loreno Pastor, grande amigo, creio que de nós todos aqui. Outro retorno favorável, rápido, né? Quero agradecer ao secretário Lucas Penteado, que trabalha numa pasta muito complexa, né? Pois criticar a saúde em todo o nosso país, é um país que normalmente em inúmeros estados e cidades é fadado a escândalos de corrupção, né? Falta de dinheiro, tudo, pelo histórico maldito que a esquerda nos deixou. Mas é preciso deixar aqui registrado, e eu não tenho procuração nem motivos pessoais para fazer defesa ao secretário Lucas Penteado, mas tenho que fazer uma defesa pela seguinte observação, vereador Nedim. O secretário Lucas foi convidado a assumir como interino 30 dias a pasta, e eu fazia parte do governo, era secretário-geral na época, no lugar da secretária que foi convidada a trabalhar na cidade de Pelotas. Então, ele assumiu aquele tempo interino e acabou ficando. Poucos dias depois entrou a pandemia. Como que tu vem, né, formado em direito, como ele é, funcionário público, aí assume o cargo de diretor, aí assume a secretaria, aí entra a pandemia. Aí é para o cara que é bom mesmo se manter. Ah, está tudo certo, está tudo maravilhoso na saúde? Não, não está. Até porque ele não tem varinha de condão para realizar, para resolver todos os problemas da nossa cidade em relação à pasta dele. Mas é uma pessoa muito solícita, educada, uma educação acima da média, pouco vista, e um comprometimento com a sociedade gigantesco, gigantesco. Sou obrigado a fazer essa defesa a ele. E não apenas por me responder, porque eu sei que inúmeros colegas aqui fazem contato com ele. E muito me surpreende, às vezes, que vozes se levantam aqui contra uma pessoa daquela. É apenas para atingir a prefeita e o Nero. Mas, se quer atingir a prefeita e o Nero, já era para tentar atingir só o Nero, né? Que a prefeita já vai cumprir o segundo mandato dela, não vai para as urnas mais. Se é questão política, não precisa mirar os dois. Mirem outros aí. Mirem outros. E com verdades também, né? Melhor mirar com verdades, porque realidades, agora a gente vai ter que pegar o dicionário aí e mudar a palavra realidade para botar outro significado, que não significa mais a realidade. Mas essa defesa fica feita. Muitas vezes aqui, já são um ano e meio, utilizei momentos para criticar, né? Obviamente com educação, alguns secretários ou o governo em si. Né? Eu sei que isso causa algum problema para mim lá. Causa, sempre falta, passa 24, 48 horas, 72 horas, aquele clima meio, né, aquela animosidade no ar. Mas, da minha parte, não vai faltar respeito nunca. Mas eu vou cobrar. Quando tiver que elogiar, aí eu vou falar mais forte ainda. Por isso que eu digo, me estranha muito o ambiente político levantar a voz para criticar da maneira que critica o secretário Lucas. Porque é uma pessoa que parece assim, ó, que tu chega num balcão, pergunta e te responde na hora. Sim, sim, não, não, dá, dá, não dá, não dá. Pode, não pode. A lei permite, a lei não permite. E aí eu entro na pauta que a gente solicitou, e o secretário estava assistindo a live. Parabéns para ele. Isso é querer dar valor ao Poder Legislativo e dar valor à sociedade. Porque nós, nove, querendo ou não, representamos 28 mil habitantes. E todos os visitantes da nossa cidade, aqueles que vierem trabalhar aí no Polo Naval, Madeireiro, enfim. O secretário me respondeu no outro dia que o saldo dos medicamentos que a gente solicitou aqui, os colegas os aprovaram, né, nas plataformas digitais, e também uma sugestão de TV de LED, a sugestão, ele ainda falou para mim da sugestão do vereador Nedinho, do vereador Hildo, que todo mundo agregou suas ideias à pauta para que as pessoas não fiquem literalmente mofando em filas ou venham do interior gastando de passagens, de Uber e tal, dando seu jeito, né, muitas vezes ardendo no bolso para chegar aqui e não ter o medicamento. Ou deixando de vir já descrente por não ter de medicamentos e tal, e, às vezes, tendo medicamento ali. Então, assim, ó, meu muito obrigado ao secretário Lucas e toda a equipe por não apenas atender a pauta, que não vai atender o vereador Lincoln, atender a sociedade, aquela que mais precisa. Porque quem vai para o balcão da farmácia, 99,9%, a não ser meia dúzia de espertinhos aí que pensam que enganam a nós, mas a Deus não estão enganando, que vão lá utilizar a fila e utilizar medicamentos públicos tendo dinheiro, pessoas bem de vida, infelizmente fazem isso, mas não estou aqui para julgar ninguém, não sou o Joãozinho do Passo Certo, nem perfeito para estar julgando, mas é apenas uma reflexão que fica para as pessoas que têm condição de comprar sua amoxicilina, azitromicina, que comprem, gente, que comprem, porque o medicamento que você que tem dinheiro levar vai fazer falta para o outro da fila. As coisas têm fim, tem fim. O recurso tem fim, o medicamento comprado tem fim. Nada é para sempre, nada supre tudo, principalmente num país rico, que foi fadado pela sem vergonhice de meia dúzia de políticos, né, que acabam manchando a nossa classe, no geral, fizeram com o nosso país nos últimos anos, em âmbito federal e estadual depois, porque se utilizaram de cargos lá para depois vir para cá, cria piso, vem para cá, não paga, depois libera o seu escritório.
Permite uma parte, vereador?
Até duas partes.
Qual partido o senhor está falando?
Oi?
Qual partido? Esse.
É só a gente fazer uma reflexão de quem governou antes desse, vereador Nedinho. Mas eu lhe digo, sim.
Eu acho que é o PT. O senhor está falando, deve ser o PT.
Infelizmente, vereador Nedinho, e digo aqui, eu sei que inúmeras pessoas se orgulham de nunca ter votado no PT. Eu me orgulho de ter me arrependido de votar no PT. Me arrependi. Votei. Né? Assim como votei em Aécio Neves, quando eu estava filiado no PSDB, acreditando que seria uma boa via. Graças a Deus não venceu a eleição. E bem feito que a Dilma tomou o golpe. Se aliou a quem não devia para não perder para Aécio Neves, tomou a lambada. E está aí se repetindo a história. Geraldo Alckmin. Os alquimistas estão voltando. Já dizia a canção. Geraldo Alckmin, a voz que mais alto falava e mais bem, né, se pronunciava contra Lula. Agora estão dormindo junto, mas o Lula agora casou, não vamos dormir mais junto. Ah, então o Alckmin está com Covid, mas o Alckmin tem tanto álcool em mim, né, Nedinho, que provavelmente está livre. Mas gente, a história se repete. E a esquerda fala, junta coisas assim, medidas provisórias. Agora chegaram ontem para mim, um amigo meu, dizendo, pô, o deputado Lucas Redecker votou a favor da medida provisória do Bolsonaro. Tá, mas que medida provisória é essa? Número, me dá o número dela. Ah, o número tal. Tá, fui lá pesquisar, liguei para o deputado, dizia ele assim, Lincoln, é assim, vereador. Você tem uma casa, paga com a titularidade no seu nome. Né? O projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados assim. Essa casa, ela tem um valor venal, valor de venda, de 200 mil reais, vamos dizer. E tu queres comprar uma chácara ou uma casa na praia, tu vai lá, faz o financiamento, já existe essa modalidade. Agora ela está sendo só regulamentada. E com crédito mais baixo, com juros mais baixos. E eu não estou fazendo defesa ao governo Bolsonaro e nem nada. Não vem com essa. Não adianta editar um videozinho aí e dizer que está aqui levantando a voz em favor de Bolsonaro, não. Estou falando em defesa do meu deputado federal, Lucas Redecker. Que ontem a esquerda tentou já... Ah, aí o deputado Lucas Redecker votou contra o povo. Contra o povo? Pô, o povo pobre que tiver uma casa de 100 mil reais e quiser adquirir uma na praia hoje, vai adquirir de que maneira? Financiando... Ou fazendo que nem eles, roubando, mas eles são ricos, não vão querer casa na praia do Mar Grosso. A gente vai querer. E já a gente está falando de uma medida provisória que eu tenho um número depois até publico. E eu fico feliz pelo voto do meu deputado, que não tem nada de bolsonarista. Entendeu? Então é isso aí, vereador Nedinho. São as mazelas, né, na sociedade que a esquerda deixou. E não apenas pela roubalheira, mas pela lavagem cerebral que fez nas pessoas, principalmente dentro das universidades, pegando jovens, né, e dizendo lá dentro da universidade para eles, esse aqui é o caminho, esse aqui é o caminho, ali está errado, esse aqui é o caminho, aqui está errado. E o jovem ali criando, né, a sua personalidade, é aqui que é bom. E vamos botar fogo nos pneus, e vamos parar tudo, e vamos pichar, e Lula livre. Aí a prefeita, os prefeitos, os governadores, reformam um prédio histórico. Está todo mundo se queixando, caindo os pedaços. Primeira coisa que eles fazem, pegam, vão lá, eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro. A esquerda não é pobre. Não é, não. Eles vão lá e compram 5, 6 spray Lula livre. Mas vão pintar isso na casa de vocês? Não é nos prédios públicos? Até em hospitais, vereador Nedinho, a gente vê isso? Vamos respeitar Lula livre. Quer Lula livre, bota na tua página de rede social. Eu com isso, Lula livre, Lula preso. Se vire com Alexandre de Moraes lá. Agora, o camarada reforma uma hidroviária, daqui a pouco está pichado lá Lula livre. Mas que isso? Vamos respeitar. Tem relatos, e eu vou trazer. Nome de professor e tudo. Do sobrinho meu. Já é bem maduro, tem 14 anos e é maduro, maduro o suficiente, debateu com a professora. A professora, um dia desses, chegou para ele, de Rio Grande, ela. Chegou para ele, para o coleguinha do lado, que Bolsonaro é isso, é fascista, é genocida. Ela falou tanta coisa que é bom demais a gente se orgulhar da resposta educada que o meu sobrinho deu para ela. Professora, a senhora disse aí 7 ou 6 defeitos, né, na concepção da senhora, que o Bolsonaro tem. Esse aqui, ó, o 5º, o que quer dizer? Perguntou para ela. Ela, um dia tu vai saber, não, quero saber agora, a senhora é minha professora, me ensine, já que a senhora entrou em política, a senhora é professora de matemática, mas já que a senhora entrou em política, o que é isso? Genocida, fascista. Porque daqui a pouco até gremista, falando nisso, é segunda-feira, né? Segundona. Tchê, o dia que a minha filha for para a escola e algum professor ou diretor tentar imputar na cabeça da minha filha uma ideologia política, no mesmo dia ela sai da escola e eu movo um processo contra a professora. Porque ninguém vai para a faculdade se formar em pedagogia para ensinar os nossos filhos ideologias políticas. Falar em política, tudo bem. Para que serve o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário? Aí sim. Mas falar para a minha filha, para os meus, que esse é certo, esse é errado, esse é certo. Não, 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 não. Tem pai e mãe viva, graças a Deus, para dizer isso. E já tem inteligência suficiente para se guiar. Vereador Nedinho, vou deixar para o senhor, a gente tinha combinado algumas pautas aí, mas vou deixar para o senhor, quero agradecer no final, para não dizer que não falei de flores, apenas só dos espinhos, esquerdopatas. Quero agradecer ao presidente pela moção e os colegas, pela moção de aplausos à Igreja Assembleia de Deus, dia 20, aos requerimentos que a gente tem feito aí, sobre as sirenes também, que vão contemplar as crianças que têm espectro autistas. Esperamos que a SMEC nos atenda. Tenho certeza que a secretária Letiele é muito parceira e solícita e vai entender que a nossa pauta é muito importante. Senhoras e senhores, até semana que vem. Muito obrigado.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Assistências que está aqui, que nos acompanha, nos dá o privilégio de nos prestigiar na casa. Aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, do interior e cidade. Hoje vou começar, que ontem eu não tive tempo de falar, pela Secretaria... pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Fui convidado para participar de uma reunião lá no Polo e lá fomos recebidos pela secretária Daiane e pelos dois diretores, onde nos mostraram o futuro do turismo para São José do Norte, os pontos turísticos, que foi falado aqui pelo vereador Cristino, talvez ele não foi à reunião e não estava sabendo. Tem várias placas para eles instalar. Seja bem-vindo a São José do Norte, tanto na entrada da hidroviária como na saída aqui de São José do Norte. E terá placas em São Simão, mostrando no nosso município, mostrando os pontos turísticos do nosso município, mas falta muita coisa para nós avançar no turismo, principalmente a nossa infraestrutura. A secretária tem bons planos junto com seus diretores, mas o executivo também tem que fazer a sua parte da estrutura. E eu estou aqui me comprometendo, hoje estive conversando com o meu deputado federal, Marco Bialchi, onde nós temos pretiando uma emenda parlamentar para o turismo. E tem na Secretaria de Cultura, nós já conversamos, vamos pedir à secretária que faça um projeto, que nós poderemos ir lá em Brasília levar esse projeto e buscar esse recurso. Porque será de grande importância para o município de São José do Norte, para os munícipes de São José do Norte e para as pessoas que vieram a São José do Norte, que vão deixar o retorno aqui em São José do Norte. Porque nós tivemos um turismo organizado, se nós tivermos os pontos turísticos organizados, vai vir muita gente nos visitar. E hoje a secretária está vendendo o nosso município para o estado do Rio Grande do Sul, mostrando o que nós temos aqui de beleza, o que nós temos naturais, e uma cidade hospitaleira, onde nós vamos ter um projeto já aprovado nessa casa, onde a prefeita e o secretário de planejamento já estão dando andamento, que é o Mole Leste, que nós vamos ter uma barca que vai fazer a travessia Rio Grande, São José do Norte, onde estará... vai trazer muito turista para São José do Norte. E ontem, o empresário Carlos Miguel falou uma coisa certa. Hoje, no cassino, tu vê um em cima dos outros. E se nós tivermos um acesso para São José do Norte, vai aumentar aqui as pessoas que irão nos visitar. Mas nós também teremos que ter infraestrutura em hotéis, em restaurante, porque aqui nós servimos o melhor fruto do mar de todo o estado do Rio Grande do Sul, é em São José do Norte, no Barranco, Capivaras, Praia do Mar Grosso. Então, nós temos muita coisa para mostrar. Parabéns para a secretária Daiane, parabéns para o Rúdio, o diretor, o Alex. O Rúdio está fazendo um trabalho sensacional na área esportiva, que movimenta o nosso município, onde está trazendo muita gente e está provando. Vai o ginásio de esporte. Assisto o ginásio de esporte. Aí também temos que dar o mérito para a prefeita municipal, porque reergueu aquele ginásio. Mostrou que aquilo era aproveitado. E mostrou lá, olha a obra que tem aquele ginásio. Que ginásio belíssimo. Parabéns, prefeita, pela sua insistência, pela sua vontade e a senhora nunca desiste daquilo que quer. Então, o Neidinho não é só de vir aqui criticar. Quando está errado, eu critico. Quando está certo, eu elogio. E estarei à disposição da secretária de Turismo. Se quiser fazer uma agenda, nós fizemos e iremos mostrar o projeto para o deputado. E tenha certeza que o deputado está empenhado em ajudar São José do Norte, que já deu duas emendas parlamentares para cá. Uma de 250 mil, que nós vamos ter o calçamento da rua 25 de outubro. Que coisa linda. E o Beto não vai mais me incomodar, o primo do Suedi. Está lá, já está em fase de acabamento, né, vereador Lincoln? Então, isto nos engrandece, nos deixa feliz, porque a gente está conseguindo a fazer as coisas que se propomos a fazer. Rua Doutor Edgardo Pereira Velho. O vereador Irandi falou aqui, não vamos mais avançar esse assunto. O assunto é para nós se reunir com o secretário, tentar dar uma solução para aquilo ali, porque não é o ideal ficar aquele trânsito e aquele estacionamento oblíquo. Nós iremos, junto com o vereador proponente, iremos falar com o secretário Jonas Costa, que é uma pessoa de belíssimo acesso, que nós não tínhamos com os outros secretários, que é que se dizer, como a revolta que eu vejo aqui do meu presidente na rua Edgardo Pereira Velho, que fizeram uma bobagem. A realidade é isso aí. Não reuniram, não se reuniram e me disseram, eu não tenho certeza, o presidente que falou que fizeram um acordo e fizeram aquilo ali. Só que naquilo que eles fizeram, depois eu fiquei analisando e realmente, hoje, para o bairro Tamandaré, nós temos só duas entradas. Ou tu entra lá, na entrada do Xande, vereador, ou senão tu entra no lado da prefeitura, na rua aquela que nós, junto com a prefeita, junto com a mesa diretora, com a economia que fez este vereador aqui, nós calcemos a rua Antônio Pereira da Silva. Quem não conhece, a rua do seu Laracha. É só ali que nós temos acesso para Tamandaré. Então, tenho a certeza que a revolta do presidente e do vereador Irandi é de se indignar, porque fecharam, mas não deram solução. Nós temos que ter solução. Então, acredito. Hoje, chegando de viagem, ali por Cerrito, recebi um WhatsApp do secretário de Saúde. Como o vereador Lincoln defendeu o secretário, como eu defendo, mas às vezes, quando está errado, eu critico. E me passaram que estão só esperando o diretor da clínica fazer o contato com eles para passar a referência das cataratas para Rio Grande. Que maravilha! Quem é que vai se beneficiar? É a nossa comunidade, esse povo que precisa, e a mim que eu gosto de saúde. Nós que vamos ganhar. Então, temos de parabéns a vereadora Vanessa, que me representou na reunião que eu não pude ir, mas fui bem representada pela vereadora Vanessa e pelo meu assessor parlamentar Inácio Mariano Terra. Gente, outra rua que foi do nosso mandato aqui, da mesa diretora, que faz parte o Ronei, o Linco, o Cristino e a Vanessa, economizemos mais 218 mil e pedimos à prefeita que queríamos que colocasse na Rua 4. E ali foi colocado aquele calçamento na Rua 4. Agora, tenho a certeza que a prefeita vai terminar o pedacinho que falta, porque irá beneficiar aquela gente. E nós botemos num bairro de gente pobre, que é a nossa gente, que é a gente que precisa nós dar condições, é aquela gente mais carente e mais pobre. Então, a mesa diretora de 2021 está de parabéns. Não esse vereador só comandou a casa, mas nós, aqui, reunidos, e conseguimos fazer isso. E não é só a mesa diretora, é os outros quatro vereadores também, porque faz parte daqui, desta casa. Então, nos alegra muito. A maior alegria deste vereador, que muita gente achava que esse vereador não ia tocar para frente, mas esse vereador começou a trabalhar
quietinho como ele sempre trabalha, e como pediu o voto, vote certinho, mas vote quietinho, mas vote no Nedinho. E foi assim a minha maneira. E nós demos andamento à construção da Câmara de Vereadores ali na General Osório, regularizamos o terreno, e sim, a gente tem que fazer os agradecimentos ao secretário de Planejamento da NUB, Roig, que nos orientou, nos ajudou para o processo ser mais rápido e para nós podermos começar a construção da Câmara. Então, mostra que o secretário teve o bom entendimento e o bom acesso que nos deu em nos proporcionar e nós regularizar aquele terreno. Então, quero agradecer ao secretário da Núbio, quero agradecer à secretária do Meio Ambiente, à filha do Cristino de Matos Azevedo, a Sabrina, por também ter nos ajudado, que nós tínhamos um probleminha ali com o meio ambiente, e ela conseguiu, nos orientou, e nós fizemos tudo certo. E temos que agradecer uma pessoa que eu botei à frente para seguir e para orientar, para fiscalizar e para fazer tudo andar nos conforme. O ex-vereador Alexandre Carinha Nova, que faz parte da minha equipe de trabalho, do meu mandato aqui nessa casa, então tem que agradecer. E também a prefeita municipal por também facilitar e nos dar todo o apoio para que nós temos. E hoje, quando eu vou para a minha casa, eu vejo o prédio bem adiantado. Deixemos esta presidência, que me orgulho, que eu vou deixar para minhas duas netas o meu legado, que é a construção, a economia que nós deixamos ainda para o vereador Cristino, 1.006.000 para dar andamento. E o vereador Cristino irá terminar, tenho certeza, e talvez nós inauguremos no mandato do vereador Lincoln Pontes e no mandato, no último ano, estará o presidente Ronei Silva, que será uma grande satisfação eu votar na vossa pessoa e tenho certeza que o Milton vai se virar no caixão quando estiver lá na presidência. Porque era um sonho dele, de faceiro que eu digo. Quero também agradecer ao vice-prefeito Nero pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Obras, com a equipe da Secretaria de Obras, no interior, de bota, pé nos calços, fazendo o bem para a comunidade de São José do Norte. É o governo nosso, é o nosso governo que nós apoiamos. Temos divergências, às vezes, com o governo? Temos. Mas também temos que elogiar o governo quando faz as coisas certas. E isso eu nunca, vocês vão ver de mim, quando fizer as coisas certas, eu estarei sim elogiando. Quando tiver errado, estarei falando, estarei contra o governo, estarei cobrando do governo, porque é o meu papel nessa casa. Calçamento da Praia do Oceano. E é por isso que eu digo, a prefeita, posso falar dela, às vezes falha, mas ela tem uma coisa que eu admiro nas mulheres. Quem seria nós sem as mulheres? É aquela persistência dela, aquela coisa, quando ela bota na cabeça, ela leva para frente e consegue fazer. Foi um dos primeiros a botar no carro deles. Calçamento para a praia já. E está aí, está se concretizando, vereador Lincoln. No nosso governo, está lá quem quer ver. E criticaram muito a empresa do seu Regrinha, mas está tocando a obra, e de boa qualidade. Então, isto a gente tem que vir aqui e trazer. E agora, quero dar uma notícia, a quinta secção da Barra e a povoação da Barra. E tivemos uma conversa com o secretário de Planejamento, junto com a prefeita, e ali foi decidido, e hoje recebemos o WhatsApp, até estava mostrando aqui para o vereador Lincoln, que irão começar a fazer as obras na quinta secção da Barra e na povoação da Barra. Irão limpar os valos, as valetas, irão alinhavar, nivelar todas as ruas, mandar, já tem gente trabalhando no parquinho lá, perto da escola,
já foi 30 caçambas de areia. Então, é isso que nós queremos que aconteça. É assim que está acontecendo. E é assim que nós queremos que ande. Então, a gente tem que dizer orgulho do nosso governo e da prefeita municipal. Quero mandar um abraço para o Baixinho, lá de Rio Grande, meu amigo. Mandar um abraço para o Fabiano, para o Paulinho, da Bobiquete. E também agradecer a minha equipe de trabalho, que fazem parte do meu mandato. Mandar também um abraço para o Duda, que eu ia me esquecendo, mas também agradecer a minha equipe de trabalho, que faz parte do meu mandato. Ex-vereador Alexandre Carinhanovo, Amanda, nossa assessora parlamentar, Inácio Mariano Terra, assessor parlamentar, o nosso guarda, que é ruim das pernas, mas é valente e faz parte da nossa equipe de trabalho, o meu amigo Suedi, do MDB, que nos orgulha muito, Suedi, em ter tu na nossa equipe e ter tu fazendo parte desse partido MDB. A Chayane, a nossa secretária, que trabalha no nosso escritório político, lá que nós temos de frente o hospital. E quero dizer para as pessoas, só mais um minutinho, vereador, quero dizer para as pessoas que precisam de nós, que é do nosso mandato, nós se elegemos trabalhando na área da saúde e nós continuamos. E já temos com a agenda de todos os médicos que nós temos para o mês de julho. Temos o doutor Bruno Broeto, temos a doutora doutor Leandro, doutor Wagner, a doutora Carol, a doutora Daniel, o doutor Bruno, a doutora Fernanda, o doutor Wagner, tanto pela manhã como pela tarde. Tem muitos médicos aqui que nós fizemos uma parceria junto com a minha equipe de trabalho, junto com o ex-prefeito Inácio Costa e com a Chayane, que quem conhece, uma menina que nós trouxemos lá do Gravatá, mas uma inteligência. Por isso que eu digo que nessa cidade, no interior, tem muita gente competente. E nós continuemos fazendo esse trabalho, porque é o trabalho que nos trouxe para essa casa. E nós temos à disposição lá no nosso escritório político. O meu muito obrigado, tinha mais coisa para falar, mas o tempo é curto e tem gente mais para se expressar aqui na tribuna. Quero agradecer a gentileza do meu presidente por sempre deixar ultrapassar e agradecer às pessoas que acreditam em mim e que sabem da minha maneira de trabalhar. Não irei mudar a minha maneira de trabalhar. E essa pessoa que vocês conhecem é a mesma antes e agora. Não, nunca vou perder a minha humildade. O homem, quando perde a humildade, achar que é maior que os outros, não vale nada nesse mundo. Ninguém é melhor que eu, mas eu também não sou melhor que ninguém. E se puder ajudar, estarei sempre à disposição daquela gente mais carente e estarei aqui cobrando as coisas que o meu município andar e progredir. Porque é assim que eu quero deixar uma cidade para minhas netas e para meus amigos e para filhos dos meus amigos, embora eu podendo estar lá no céu e não podendo olhar, mas eu acho que Deus vai deixar eu olhar um pouquinho para ver o que a gente deixou nessa cidade. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus nos guie e nos protege. Obrigado, Carlos Magno.
Explicações pessoais com a palavra Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Vou ser breve, nem precisa marcar, porque eu não vou utilizar os 15 minutos. Hoje eu vou ser mais breve um pouco. Bom, boa noite. Boa noite, pessoal, caros colegas, a vereadora Vanessa, assistência aí que nos honra com a sua presença. Só para começar, então, né, pelo trabalho que a gente fez hoje, que depois de 8 anos, segundo o vereador Hildo, então vai ser feito lá. Então já deu até a notícia que a semana que vem, pessoal do Divisa aí, se não acontecer, pode, já tem o meu número, né, que me mandaram o pedido, pode cobrar. Segundo o vereador Hildo, semana que vem vai ser limpo o dreno aí de vocês. E a gente espera que não demore tanto tempo assim, porque 8 anos, diga-se de passagem, é muito tempo para não voltar uma limpeza dentro de uma localidade tão importante para a cebola e cultura da cidade quanto é o Divisa. Bom, Passando isso, passamos agora... Eu fui chamado, né, a mandar umas fotos da rua 9 da Veneza. Fomos marcados, inclusive eu e a vereadora. E já mandei para os meus assessores, dizer para o pessoal da rua 9, que eles vão, vão redigir um ofício e amanhã eu vou levar em mãos lá para a Secretaria de Obras. Realmente está um descaso grande com essa rua devido às fotos que me mandaram agora. Então, a gente espera que tenha alguma atitude para melhorar a situação de vocês aí, pessoal. Peço desculpa por a gente não ter o braço do executivo para
permite poder... uma parte, colega?
Claro, claro.
Sabe como é a nossa relação aqui, né? De extrema amizade, inclusive até com a oposição, com a bancada de oposição. Quando eu vi ali a postagem aqui no meio da nossa sessão plenária, eu conversei com o Juninho, né, que a secretária de obras está afastada, está se cuidando, se recuperando do Covid. Eu falei com o Juninho, o Juninho disse que a canalização ele não pode garantir, mas a limpeza da via, eu poderia falar para o senhor e para a vereadora Vanessa, o Juninho está muito atento também, viu, da marcação de vocês, né, de vossas excelências, e mandou que eu podia dizer aqui na tribuna que ele se compromete sim, em fazer, só vocês fazerem contato com ele lá.
Claro, então pessoal, o Juninho vai passar por aí, mas igual a gente vai fazer o ofício para deixar, né, oficiar o pedido, né?
Me diz, posso te pedir uma partezinha?
Sempre, sempre.
Bem rapidinho, só porque é um assunto também que, como já me marcaram, espero aí que o Juninho consiga chegar lá e fazer esse pedido que já venho há tanto tempo reivindicando, já passei por plenário, já passei por ofício, desde o primeiro dia que entrei aqui nessa Câmara, então, tomara que dessa vez tome providências.
Importantíssimo a gente estar junto fazendo reivindicações, porque mostra a união dessa casa, que é a minha primeira legislatura e muito me honra, né, o comportamento dos colegas aqui, mesmo os da oposição, e a gente está sempre tentando ajudar um ao outro, e a comunidade é que sai ganhando, né? E é esse o importante, é frisar que a gente foi eleito justamente para defender vocês. Então, quando mais de um vereador faz o mesmo pedido, para mim é importante para endossar e mostrar quanto a gente está unido, né? Também quero agradecer que a Secretaria de Obras retirou os resíduos da limpeza da vala do Carlos Santos lá. Ficou muito bom, a gente está cobrando sempre. E como foi feito, a gente tem que agradecer e parabenizar eles. Parabenizar também a prefeita, né, pela sempre estar atenta e a aquisição da nova viatura para o pessoal da guarda, né? A gente espera que eles façam um bom uso e que tragam maior segurança para a comunidade, que eu acho que é esse o intuito fundamental da Guarda Municipal. A gente espera que ela esteja mais aparelhada possível para que possa ser um braço da segurança também para os municípios de São Leandro do Norte. Também queria falar sobre a honra, né, que a gente espera ter de trabalhar ainda na Câmara Nova, né, como já disse o vereador Nedinho, mostra que a casa está unida, que a casa decidiu, essa casa é soberana, e a gente tem muito poder, muitas vezes a gente diverge aqui, né, mas eu, como primeiro mandato, eu espero que eu não ultrapasse nunca o limite de ofender alguém, e eu agradeço sempre a vocês por vocês me escutarem e ter paciência, e quero dizer que eu sou sempre um parceiro, para sempre que for uma coisa que for para a melhoria da comunidade, vocês podem contar sempre comigo, porque é isso que eu vim fazer aqui, para melhorar a vida de toda a comunidade, e espero estar fazendo um bom trabalho. E agradecer pelo dia de hoje. Você, vou encerrar, e muito obrigado, senhor presidente. Fique todo com Deus.
Não tendo mais ninguém inscrito.
Senhor presidente, só peço uma questão de ordem, que eu não tinha a informação correta, eu fiquei de anunciar. Sairá um ônibus de mostarda, passando Tavares, amanhã, e Bujuru, para o evento aqui no município de São José do Norte. Estará vindo ao início do evento e retornando no final do evento. Então, era só isso que eu queria repassar para...
O almoço é de graça.
O almoço é para quem se inscreveu, é de graça.
E não, eu até estava para...
nós vamos ter que pagar ainda. Então, obrigado, senhor presidente.
Não, eu já estava para fazer o convite, né, que amanhã nós temos a satisfação, né, que é uma reunião técnica de seribicultores, né, seboricultores, né, da, da região, acho que é município de São José do Norte, Tavares, Mostarda, Rio Grande, né, e é da, a Embrapa que está patrocinando toda essa... É um, um estudo feito pela Embrapa que vai, através de textos, vai nos dar muitas, muitas explicações com as palestras, né, e com certeza todos, todos se sintam convidados para que vocês presentes, né, e quero... E quero... Quero então fazer esse convite amanhã. Amanhã é 8 e 9, amanhã, que é na quarta e na quinta, né? Amanhã, a partir das 8, das 9 horas, né? Que é a inscrição. Então, todos já usaram a palavra. Quero deixar uma boa noite a todos que nos estão nos ouvindo. Fiquem todos com Deus e a semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos.